Bom, e aí pessoal, começar a conversar, vamos ver, a gente não sabe quando tá qualquer esfriadinha, né, a gente não sabe se o pessoal vem ou não, mas o pessoal começa a chegar quase na hora de ir embora, mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né. Primeiro, obrigado por terem vindo, e a palestra sem um tema definido previamente, não é todo mundo que está afim de vir, né? Mas como eu falei antes do curso, eu avisei que talvez a gente continuasse um pouco no pique, né, das palestras que a gente vinha tendo sobre vida extraterrestre. Na verdade, que eu estava a fim de conversar, vou encostar um pouquinho só aqui o vidro. Deixar um pouquinho aberto para circular, mas não o suficiente para ventar. Vamos lá. Bom. Como eu falei, né, a gente, se fosse entrar ainda nesse assunto. Curioso é quando, né, a gente olha para o ambiente que a gente vive e vê como as coisas são são imprevisíveis, né? Essa semana, na parte econômica, a gente está vendo uma bagunça aí. Para quem trabalha com alguma coisa ligada à tecnologia ou a câmbio, dólar, viu simplesmente que demorou 2 anos para cair a cotação, subir em 10 dias. Né? É muito instável. Né? A gente olha para isso e fala, nossa, que coisa, né? O governo estava brigando para manter o dólar alto, para não cair abaixo de 1,50, porque tinha que manter em torno de 1,60, 1,65. E agora estão brigando para não passar de 1,90. Bateu a marca que eles não queriam que chegasse, que é no 1,90. Isso é muito imprevisível mesmo. E é curioso, porque esse tipo de estabelecimento, de cotação, de valor, há muito tempo não tem um fundamento material. Há muito tempo. Não tem um fundamento de correlação de riquezas reais de um país. Houve época em que as referências financeiras, bem grosseiramente falando, se baseavam no lastro que aquele país tinha em ouro. Houve uma época em que foi isso que estabeleceu o valor de moeda, né? Então é muito interessante você olhar essa história do... Não, mas tem as reservas de ouro. Por quê? Era o lastro financeiro. Você tinha uma proporção de lastro com a quantidade de papel moeda, dava o valor do papel moeda. Só que isso foi se transformando. Porque é difícil você mensurar potencial que ainda não está realizado e que não tem um local de armazenamento específico. E esse potencial é o potencial mercadológico, é o potencial de crescimento, é o potencial de transformação. O valor, hoje, de ações de uma empresa, não se dá pela quantidade de matéria que ela tem acumulada nos seus depósitos ou na sua estrutura, pelo valor dos seus prédios. Não. O valor de uma empresa é baseado, hipoteticamente, na capacidade dessa empresa gerar lucro. Então, uma empresa com pouquíssimo material físico, hoje consegue valer muito dinheiro graças ao sistema econômico virtual da internet. Vamos estabelecer aqui um comentário inicial. Nós já trabalhamos com algo virtual há muito tempo, que é dinheiro. Dinheiro é algo virtual, dinheiro não é real. Dinheiro em si não tem valor. Ele vale o papel e o uso prático do papel. Né? E se eu for pensar em termos práticos, tirando o valor referencial de moeda de troca, não tem valor real. Né? Porque o dinheiro é bastante inútil para outra coisa que não seja servir de papel de troca. Né? Nem ali a gente consegue usar direito. Né? Áspero e contaminado. Né? Para escrever é ruim, ele já é todo pintado. Então, só para a gente ter essa referência de que nós trabalhamos já com algo virtual. O valor do dinheiro é virtual. É um acordo comum entre as pessoas. Como as regras da própria sociedade, por mais que nós as escrevamos, as regras são uma construção virtual do intelecto humano, da sociedade. É assim que nós trabalhamos. É isso que a cultura nos oferece e nos permite. Criar imaginariamente referências, virtualizar algo a respeito do real, do que a gente percebe. A gente transforma as coisas em assuntos virtuais. Nós não temos referências físicas para valor de moeda, nós não temos referências físicas para valor das empresas hoje em dia. É curioso você ouvir falar que uma empresa ela foi vendida por com as suas dívidas, né? Ela foi vendida por um dólar. A empresa que comprou pagou um dólar e ficou com tudo que tem a empresa. Mas o que ela tinha mais? Dívida. Então, por que é que uma empresa que ela deve mais do que ela vale seria comprada? Porque para a empresa que comprou, ela tem potencial de gerar dinheiro. Quem comprou está enxergando algo, quem vendeu não conseguiu fazer ou não enxergou. Tá? E é curioso isso, porque a gente olha para o mundo e pensa que o mundo é sólido, que ele é real. Mas não é. A gente tem que pensar em toda a estrutura que nós temos, nós consideramos que estamos seguros. Ah, eu tenho um emprego, eu tenho uma capacitação, eu tenho salário. Não, eu tenho uma pensão, eu recebo rendas, recebo aluguéis. A pessoa, tem gente que consegue viver. Até uma conversa que a gente teve na palestra do Johnny Petter, né? O cara conseguiu vender tudo que ele tinha quando ele fez 40 anos, aposentou aos 40 anos e vive com os rendimentos há 10 anos e a programação dele é que ele vai conseguir viver bem até os 90. Né? Mas ele depende dessa estrutura virtual se manter estável. E a questão é que esses valores, eles são numa espécie de acordo geral que a gente chama de percepção comum e que tem um nome técnico que é mão invisível, né? Tem uma tendência, tem um comportamento coletivo que parece que é sólido, mas não é, é puramente emocional. As pessoas que têm mais dinheiro, acesso a moeda, que tem mais riqueza acumulada, tem reações emocionais, como todo mundo. Se a pessoa se sente insegura com um tipo de investimento, ela tira o dinheiro de lá. Ela vai investir onde ela se sentir mais segura. E esse sentir seguro, essa sensação, ela não tem um fundamento sólido. É uma impressão que se tem ao observar o mundo. Ela é virtual. Então é uma coisa curiosa. A gente que está aqui no Brasil, a gente sente mudanças nos últimos anos. Mas as pessoas em si são as mesmas. A roubalheira continua. A safadeza está aí ainda. Não se descobriu, tirando essas reservas que ainda não começaram a ser exploradas de petróleo, não se descobriu nenhuma mega riqueza no Brasil. É de comum acordo nas áreas profissionais que os recém-formados no Brasil, no nível superior, nunca tiveram um nível de qualidade tão baixa na sua formação. É de comum acordo também que nós temos muito mais gente, e mesmo que o percentual de desempregados pareça ter diminuído, mas a gente tem mais gente numericamente desempregada hoje. Tem mais, numericamente, a gente tem mais pobre no país hoje do que tinha 20 anos atrás. Porque a população cresceu tanto que conseguiu se diminuir a mortalidade. Sim, isso conseguiu por causa de investimentos em saúde também, mas principalmente porque mais gente tem televisão. E as pessoas aprenderam pela televisão a ser mais higiênicas e a morrer menos. Curioso isso. As pessoas aprendem. Tem gente que tinha recursos para ser um pouco mais saudável, mas não tinha instrução básica. Porque ela não tinha nem escola, nem TV. Hoje tem TV. A infraestrutura de rede elétrica chegou um pouco mais longe, de telefonia, telecomunicações. Sim, isso tem sido feito investimento para isso. Mas o curioso é que a mudança é na mentalidade. A mudança é emocional. As pessoas começaram a se sentir diferentes a partir de um certo ponto. Houve movimentos de ação emocional que mudaram um pouco o pensamento de algumas pessoas e outras começaram a mudar também. E isso muda a impressão que nós temos de nós mesmos e que os outros têm de nós. Então tem gente mais velha que simplesmente olha e fala: ah, tá melhor, mas tá a mesma coisa. Tem gente numa certa faixa de idade que olha e fala: não tem motivo para estar diferente, mas tá. Não tá a mesma coisa, tá diferente. Em algumas coisas tá bem melhor, em outras tá mais ou menos parecido. Quem é mais novo simplesmente não entende o que era antes, porque não viveu, então não tem referência. E ouvir falar não é uma coisa que viver. Então a gente está vivendo um momento histórico agora muito interessante. É um momento de vivência kármica muito interessante. Porque é uma experiência de mudança, de transformação socioeconômica, em que a gente está tendo a oportunidade, né, de, num curto espaço de tempo, e sem revolução armada, sem guerra, viver transformações grandes de meio social. Isso é uma oportunidade kármica muito legal. Tá aqui no Brasil agora, nesses últimos anos, nas últimas décadas, tem sido muito interessante. Para quem tem a necessidade da experiência sem a violência, é muito interessante. Aí, vocês estão sabendo que tem uma greve nos Correios, vocês perceberam que vocês não estão chegando, não estão recebendo contas. Não é porque perdoaram, né? Porque não estão sendo entregues suas contas. É, espero que, como eu, vocês tenham corrido atrás para pagar suas contas em dia, porque... Cheio de segunda via de internet, Um monte de pagamento virtual sendo feito, né? Eu não sei se alguém teve a curiosidade de acompanhar o que, que o sindicato dos funcionários das empresas de Correios e Telégrafos estão pedindo, o que, que eles estão reivindicando, qual que é a argumentação deles. Eles passaram, como todo mundo, por um grande período em que ninguém deu reajuste nenhum, né? E eles vêm brigando em todas as greves para esses reajustes serem dados, para tentar conseguir alguma reposição. Eles sempre resultam num pedido de aumento irreal. Na economia atual, do jeito que eles fizeram lá os cálculos que eles querem, o carteiro que acabou de entrar, o funcionário mais comum, ele praticamente dobra de salário, numa época em que ninguém está conseguindo nem 5% de aumento. Que os sindicatos estão sem força, a economia está uma loucura e o governo está mandando bala na contenção de dinheiro, para não alimentar o ciclo inflacionário, porque aumento de funcionário alimenta a inflação. Você tem repasse de custos e você tem aumento de disponibilidade financeira. Então, você pode incrementar a demanda de reposição de custo. E é interessante olhar, porque é uma mentalidade que não é compatível com o momento. O cara tem o direito de brigar? Tem. Ele quer brigar para esse valor? Briga, ele tem o direito. É pra, sabe, o direito de greve é dele. O curioso é olhar a mentalidade. Porque é uma mentalidade que não é compatível com o nosso momento. E isso é que torna rica a experiência. Porque a percepção do meio é individual, é subjetiva. Quando você junta pessoas que pensam de maneira que te agrada, você se junta a elas. Então tem gente que não tem ideia do que está reivindicando, mas falou que pode, que vai brigar para ter aumento. E não tem noção de que essa briga não tem como dar certo. Não tem como funcionar. E aí os mais moderados, numa condição dessa, defendem, olha, se você pedir menos, você vai conseguir mais. Porque se você pedir o que é o correto e não o que dá para pedir, você vai conseguir algumas bonificações até, porque eles estão devendo. Você mostra, vocês devem isso. No momento a gente só quer isso. Não, os caras querem tudo. E estão dizendo... E esses que estão falando, não, vamos pedir o que dá para pedir e vamos mostrar que nos devem, para ver quanto a gente consegue dessa reposição. Esses que estão defendendo essa ideia um pouco mais moderada estão sendo ameaçados fisicamente. Estão sendo chamados de traidores, pelegos, penetras, espiões, e que os próprios trabalhadores vão saber lidar com os traidores. Ameaças, né? Ameaças. É interessante olhar esse tipo de mentalidade. Porque mostra que não mudou muito. Isso mostra que não tem uma justificativa sequer cultural para o Brasil ser considerado um país agora mais rico. É interessantíssimo olhar para isso, né? Olhar para a Europa, de repente o castelo de cartas caindo, né? O castelo de cartas está caindo. Todo mundo sempre soube que Portugal, Grécia, Espanha era um caos de economia, uma bagunça, um mar de corrupção. A gente ouve falar de problemas nesses países há muito tempo. E é surpreendente ver a Espanha ser tida como um país rico investindo no Brasil. Porque o volume financeiro do capital na Espanha é muito pequeno. E como é que as empresas, uma empresa espanhola consegue se expandir pelo mundo? Porque vocês sabem que a Telefônica de Espanha ela domina o terceiro mundo em telefonia. A África, o continente africano, acho que 70% da telecomunicações dos países estão na mão da Telefônica de Espanha, que na América Latina também. E o modelo deles é interessantíssimo, né? Eu me lembro quando eles colocaram aquele sistema, os primeiros sistemas de internet rápida no Brasil, que era um sistema chamado ISDN, transformava uma linha comum em duas linhas, ou numa internet mais uma linha, ou numa internet rápida sem telefone. Eu fui até cobaia desse projeto. Era uma porcaria. Você ia consultar o fabricante desse equipamento e estava no panfleto de venda do equipamento que você põe na sua casa, que era um tipo de um modem. É um modem SDN chamado, né? Dedicado a... recomendado para países, para uso em locais, não em países, em locais com infraestrutura subdesenvolvida, com necessidade de comunicação digital, sem investimento em infraestrutura. Tem uma palavra que a gente usa em português para definir isso: gambiarra. Já não fala a palavra gambiarra? Aquela que o mecânico pega um arame e faz seu carro funcionar de novo, mas fala, isso não vai durar. Isso foi institucionalizado como equipamento de telefonia no Brasil. A primeira coisa que a telefônica fez quando ela entrou, duplicar o número de linhas possíveis. Mais ou menos 0,2% das pessoas aceitaram esses equipamentos. E eles, no relatório, colocaram um ano depois da entrada que eles tinham duplicado a disponibilidade de linhas no país. Mas eles não duplicaram porcaria nenhuma. É um truque. É um truque estatístico, é um truque numérico. Você mostra um equipamento que funciona, mostra em alguns lugares funcionando. Desses 0,2%, é 2 em cada 1000 pessoas que tem telefone, eles tinham uma porcentagem para atingir, era essa. Tinha que pôr 2 telefones em cada 1000 pessoas, duplicado, para provar que era viável, em todas as regiões que eles tinham entrado. Aí eles colocaram, aliás, tinham que colocar 1 em cada 1000, colocaram 2 em cada 1000, porque metade não funcionava. A minha casa não funcionou. Segundo eles, estava muito longe da central, 4,3 quilômetros. O equipamento fala que com linhas de qualidade, tem um número lá, supostamente uma linha não pode ser menos que aquilo, senão não funciona, dava 10 quilômetros. Quer dizer que a linha onde eu estava instalado lá meu telefone era pior do que o mínimo aceitado no contexto internacional de telefonia. Só para ter uma noção de que isso é um padrão de ação. É um modo de agir, um modo de ganhar dinheiro.
Eles são mais lucrativos que a matriz aqui. É mais lucrativo no mundo.
Sim, sim. A matriz mesmo não tem de onde tirar dinheiro. O povo lá não paga caro. Se cobra caro, não paga a conta. Ainda ganha na justiça, com o direito de continuar tendo serviço de telefonia sem pagar, o que é curioso. Isso é uma coisa meio comum na Espanha também. Estava lendo sobre isso e fiquei chocado. Mas é uma coisa curiosa, porque é uma questão de mentalidade. Esses países foram colonizados, esses países continuam, mesmo com uma suposta independência política, continuam sendo colônias econômicas, colônias culturais. Então tem muito do, sabe, macaco vê, macaco faz. A gente está fazendo isso há muito tempo. O interessante é a experiência que a gente tem quando a gente está aqui. Falando, olha, a gente passa por transformações sem guerra, sem conflito, não é porque nós somos espíritos mais pacíficos. Na verdade, o que nós não temos é a unidade cultural revolucionária. Nós somos uma mistura tão grande que o nosso fator de identidade com o próximo é pela semelhança. Isso é muito engraçado. E a cultura colonizadora que foi usada aqui é uma cultura que deixou a semente da cortesia. Então nós temos, num primeiro momento, a tendência a sermos corteses, não exatamente gentis, corteses com as situações. E por cortesia, não estou falando de gentileza, estou na mentalidade de manipular a situação para conseguir ter vantagem. Vocês sabem que aquela lei de Gerson, coitado do Gerson, né? Fez a propaganda do Vila Rica e estigmatizou o próprio nome, né? O signo da picaretagem no Brasil. Isso vem da corte, vem da época do império, vem de você ter um rei e de você ter nobreza, que para conseguir as coisas você não tem alguém que você elegeu para se dirigir, então você tem que agradar alguém na corte para conseguir vantagens. Esse agradar, esse sorrir, vem de um esquema de falsidade treinada culturalmente para conseguir ter vantagens. Então a cortesia não é a gentileza, é a base da lei de Gerson. E a gente continua funcionando assim. É mais fácil picaretar do que brigar. Né? O Walter, que é professor de história, está rindo, né?
Estou lembrando da propaganda, eu acho que é uma maldade que fizeram, né? Pegando o jargão comercial e virou uma.
É, quem não quer levantar vantagem em tudo, certo?
É, certo. E a intenção não era essa,
não era.
Só a palavra da vantagem está fumando um bom cigarro, né? Isso virou um.
Virou um monstro.
Eu estava fazendo um remember aqui.
Essas são as famosas. Não, mas era previsível, né? Se colocar uma frase dessa na propaganda, num período que foi colocado, era previsível, né? Essa propaganda foi pro ar um ano antes do AI-5, né? Tem ideia como foi antigo o negócio? Propaganda de 75, AI-5 foi 76, não é?
É.
Você lembra também, né?
Eu não lembro.
Não. É denunciador, né? Eu era criança. Essa propaganda passou por um tempo na TV.
Não sei se eu estava descendo ou se eu estava subindo, mas eu não estava
aqui. Mas é engraçado, né? Mas o curioso, por que eu estou dando essa passeada? Que é para a gente prestar atenção, para a gente olhar como que é o nosso processo de experimentar. Tem pessoas que nos seus trabalhos não estão nem cientes dessas mudanças econômicas. Isso pode afetar o seu emprego daqui a um ano, pode afetar a sua renda daqui 6 meses, né? Isso pode afetar a sua vida. Está acontecendo de maneira dinâmica. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nenhum aspecto. A gente não sabe se a gente vai ser atropelado. Hoje, essa madrugada caiu um satélite, né? 28 toneladas. 28 mil quilos. Coisa leve. Coisa leve. 6 metros de aresta. Hã? Boa parte caiu. Dizem que boa parte caiu no oceano. Né? Por aquelas ironias da física. Boa parte, mas quanto, né? Quanto que é boa parte? Para 28 toneladas, né? Se cair.
Cai a meia tonelada em cima de alguém.
Então, isso que eu ia falar, pode cair 20 toneladas no oceano, as 8 toneladas, se espalhar, dá para derrubar muita casa por aí, né? O curioso é que os cientistas, fazendo análise, em primeiro lugar, que eles estão calculando trajetória, falam, olha, a gente não sabe onde vai cair. Mas os cientistas, já para acalmar, os cientistas americanos, olha, a gente já sabe que não vai cair nenhum pedaço em cima dos Estados Unidos.
E
eles que colocaram lá, né?
Porque eles não conhecem a expressão restante.
Não, isso daí foi depois, falaram. Talvez, só que eles só iam ter certeza 2 horas antes do processo de reentrada, né, para poder calcular a área aproximada. Assim, a área atingida era uma coisa assim, do tamanho mais ou menos da grande São Paulo, mais um pouco. Se você espalhar os destroços de uma certa maneira. Ou se tivesse uma coisa lá que eles não sabiam se tinha ou não, que era energia residual de célula, dá uma reação química na reentrada, explode e é dividir em vários blocos longitudinalmente, e aí ia ficar mais estreito e mais espalhado. Aí ia ser um desastre maior se tivesse isso, porque eles não sabiam dizer onde que ia cair. Mas o curioso foi eu vendo a notícia, a primeira coisa que eles conseguiram afirmar foi, não vai cair aqui em casa, né? Agora, não, vai cair em outro lugar, então vamos calcular com calma, não tem pressa. Né? Mas, lógico, os caras sabiam onde ia cair, tinha uma noção, né? Mas falaram, que alívio, caiu no mar, mais ou menos, né? Mais ou menos. O negócio ficou lá no espaço, cai com material tóxico, vai saber quantas bactérias espaciais não grudaram nela, que estão geladinhas, vão cair no oceano cheio de matéria orgânica. Pensou? Uma bobeira dessa pode ser um. Não, na verdade.
500 anos.
O Godzilla não me ocorreu, cara, sinceramente. Isso eu não tinha pensado. Eu tinha pensado em algo muito mais básico. Já pensou se cai algo que mata as algas que renovam o nosso oxigênio?
O Ali.
Só uma bactériazinha que come alga.
Não, o Ali do filme.
Não. Mas é uma coisa curiosa, porque uma vez que cai alguma coisa do espaço, a gente está sujeito a isso. Esse tipo de pensamento, meteorito, sempre está sujeito a isso. É uma coisa para a gente pensar também, a gente não pensa muito. Como a vida é frágil, como o equilíbrio aqui é frágil. A gente abusa da natureza, mas a gente não põe elementos externos. Mas o tempo todo a Terra está sendo bombardeada por elementos externos. Né? Só para a gente ter uma reflexãozinha sobre a incerteza nas nossas vidas. Quanto é saudável para a gente pensar na nossa natureza de mundo incerto e quanto é saudável a gente não saber. Tem pessoas que preferem não saber, preferem ficar tranquila sem saber. Ah, se eu souber, eu não vou viver melhor por isso. Né? Ah, se eu souber que eu vou morrer daqui um ano, eu vou ficar um ano me torturando. O outro fala, não, eu quero saber, porque aí eu vou tentar aproveitar melhor a vida. Eu acho que as duas justificativas são furadas. Uma mostra que você não tem controle sobre a sua vida, porque se você ficar sabendo, você não vai conseguir ficar bem. E o outro mostra que está vivendo mal, por opção. Porque se ele souber que ele vai morrer, ele vai viver melhor. Então, as duas são, né, pelo amor de Deus, assim, aquela coisa, pelas forças do universo. É para a gente realmente pensar em como a gente lida com a realidade à nossa volta, como é que a gente lida com a informação, como é que a gente lida com as possibilidades que nos cercam, como que nós fazemos as escolhas no dia a dia. Eu sempre falo sobre isso, mas quanto a gente percebe, quanto a gente se toca? Acho que o primeiro passo é pensar na percepção. O primeiro passo é, como é que eu leio o mundo? Como é que eu percebo, discrimino, capto o mundo à minha volta? Eu tenho noção de quanto é ilusório? Eu tenho noção de quanto do mundo que me cerca não é real? Quanto desse acordo comunitário, quanto dessa junção de impressões que a gente tem a respeito do mundo realmente constitui os efeitos que eu vejo à minha volta? Porque a gente tem um monte de coisas acontecendo o tempo todo no mundo. E nem tudo faz efeito sobre nós. Então a gente começa a perder noção de associação. Aliás, nosso poder dissociativo é de quebrar a associação ou de optar por não conectar, né, o valor da informação com a ação que gerou a informação é impressionante. Né? Um exemplo que eu sempre dou é notícia de catástrofe, de desgraça. Quanto mais longe da sua casa, menos ela tem relevância. Né? Então, você ouviu falar lá do furacão que devastou algum lugar nos Estados Unidos ou no Japão? Teve furacão, maremoto. Tem um peso. Quando você vê enxurrada arrastando tudo aqui no Rio Grande do Sul, dói muito mais. Né? A realidade que está acontecendo ali, muito parecida com a que atingiu o pessoal que foi vítima do Katrina nos Estados Unidos, só que numa escala inclusive menor aqui. Quando você vê a notícia aqui, assusta. Você tem família lá, você conhece alguém de lá, você já esteve lá, é de lá. E aí, como é que fica? Muda a referência, né? Isso é uma classificação de realidade por familiaridade. E é curioso que nós sejamos capazes de dissociar o ser humano de, que fala outro idioma, que tem outra aparência, outra cor de pele, outra cor de cabelo, porque ele está longe fisicamente. Então a gente tem um formato de fazer escolha muito curioso, muito peculiar, ainda baseado no sistema de famílias e tribos. Sinto muito, mas nós somos ainda bem neandertais nisso. Pré-sapiens. Quem manda nessa hora é o instinto. E é o mesmo tipo de associação que a gente faz quando a gente reage com relação a tudo na vida. Um exemplo, os investidores que eu estava falando no começo, que pessoal que investe na bolsa, que trabalha com moedas, que investe em países por meio das empresas em que vão colocar dinheiro, reagem de uma maneira parecida. Querem proteger os seus bens para o bem da sua família, da sua tribo. Por mais que o cara tenha diplomas de várias universidades, pós-doutorado, títulos, ele está usando tudo isso como instrumento intelectual para dirigir o motor emocional, que é o mesmo que movia o nosso ancestral pré-Homo sapiens. O que move ainda é a reação emocional ao estímulo. Não é o sentir. É o reagir ao sentimento. E a reação ao sentimento é a emoção. Você sente algo e reage. A reação é a emoção. E aí você sente a emoção em você mesmo. Mas já é uma coisa que acontece depois. A gente fala, inclusive, é a posteriori. A emoção já é uma construção fisiológica, tem reação orgânica. Ela tem um papel muito mais dirigido para a força. Então, nós continuamos sendo movidos pelo mesmo motor, pela mesma força dos nossos antepassados genéticos, pré-sapiens. Então a gente virou sapiens, sapiens, sapiens. Não sei porque dobraram sapiens, não me considero tão esperto assim, né? Somos nós, né? A gente continua, então, precisando das experiências para lidar com as emoções. A gente construiu uma tremenda infraestrutura no planeta. A gente construiu uma rede cultural. Conseguimos, depois de criar os idiomas locais, os sons de cada tribo, depois a gente conseguiu ir unificando e se comunicando. Hoje a gente consegue traduzir de um idioma para outro, conversar. As pessoas conseguem aprender vários idiomas. Mas a base continua a ser o movimento que não se distingue muito do instinto. O instinto vem do corpo, é animal. Quando eu falo em sentir e o sentimento gerar uma reação que é a emoção, eu não estou falando do instinto engatado. Eu estou falando de algo que vem do espírito, que vem de nós. O instinto em si é do corpo. E nós somos compatíveis com esses corpos. Nós encarnamos aqui em parte porque o instinto permite a vazão de algumas emoções e tem o potencial do intelecto no cérebro que permite a tentativa de controle dessas emoções pela razão. Nós temos um lado também de pensar, comparar, refletir, usar a memória. Espiritualmente nós temos esse potencial e nós usamos cérebros que são aptos para termos esse tipo de controle. E esse é o tipo de experiência que a gente está tendo aqui. É o que nos atrai aqui para a Terra, é o que nos atrai para esse tipo de momento. E como eu estava falando aqui, a gente que está no Brasil vivendo esse momento histórico, tem uma rede de oportunidades intercaladas umas com as outras e muitas vezes também entremeadas, não só intercaladas, mas embaraçadas umas nas outras, entrelaçadas, né? É, que algumas coisas ocorrem por sucessão e outras vão puxando umas às outras. A diferença entre intercalar é a sucessão ocasional e quando é entrelaçado é uma deflagrando a outra. Essas oportunidades que vão surgindo vão nos dando uma leitura de mundo. Se você tem uma necessidade de um tipo de mudança mais violenta, você não reencarna no Brasil nesse período. A pessoa está reencarnada num país que tem revolução de mudança social nesse momento. Quando você tem que passar por mudança, sem revolução, sem guerra, mudança mais tranquilinha, mais light, vem para cá. Não pensem que é mais fácil. É mais confortável, aparentemente. Mas é mais difícil se aproveitar a experiência. Porque num país como o nosso, é muito fácil a pessoa se enrolar num canto e fingir de morto. Muito fácil. E você acaba não tendo experiência. Então, quando você não tem causas fortes para defender, a motivação é você mesmo. E se a motivação é você mesmo, você corre o grande risco de ser pego pelo instinto. Volta para o tribal, começa a valer a lei de Gerson. Dá para entender isso? As pessoas falam, por que países que não têm inverno rigoroso, como é o caso do Brasil, países tropicais, em que as pessoas não morrem de frio no inverno, e que tem regiões, embora tenha regiões desérticas, elas são pouco habitadas, como é a questão da Caatinga e do sertão no Brasil. Por que você tem mais corrupção nesses países? Eu não sei se você tem mais corrupção como volume total da soma por per capita da corrupção. O que você tem é um estilo de sobrevivência mais desordenado. E isso gera, sim, a corrupção do indivíduo. Eu não sei se isso fica claro, mas
tem a lei frouxa, né?
Se você consegue viver com regras mais frouxas, só uma palavra que eu ia usar, se você consegue viver com regras mais frouxas, porque você não depende tanto de se enquadrar no sistema, é mais fácil ser marginal num país com amenidades no meio ambiente do que num país onde você tem tudo mais duro. Se a gente vivesse num meio em que as condições não permitissem a sobrevivência com menos do que um certo nível de ordem, nós teríamos menos corrupção individual. Não menos vontade de corrupção, mas menos prática de corrupção individual. Mas não impediria que tivéssemos concentrado o potencial de corrupção em quem mantém o poder. Porque é mais fácil também concentrar o poder onde você tem mais ordem. Dá para entender isso? É muito mais fácil ter uma ditadura rígida num lugar com clima hostil do que num lugar com clima como o nosso. Porque é fácil alguém se esconder, sair da ditadura, dentro da ditadura. Mas fácil ser marginal num país como o nosso. Por causa das condições geográficas, geológicas e climáticas. É engraçado porque isso tem um efeito no subconsciente.
Em que climático?
O clima no Brasil é muito fácil você sobreviver. A maior parte do território brasileiro você consegue dormir a céu aberto o ano inteiro sem morrer. A maior parte.
Quer dizer que a pessoa pode fugir para qualquer
coisa. Um exemplo que eu estou dando, isso fica no subconsciente. Essa condição dá uma sensação de menor submissão ao Estado. É um efeito psicológico. E isso subjaz a nossa cultura.
Você sabe que tem um amigo com o namorado da Austrália, ele quer vir para o Brasil para sair um pouco das regras rigorosas que tem lá no país dele. Ele quer que o pessoal é mais livre.
É, mas é. Tem gente fugindo para cá há séculos. Mas não é engraçado, né? Que. A gente não tem muita noção, né? Dos processos históricos, porque quem escreveu a história estava escrevendo um livro sobre contrato. Então, tem muitas coisas na nossa história conhecida que tem o mesmo grau de realidade do livro do Harry Potter. Tem informação que você pega autores que vão escavar um pouco melhor os fatos, não bate com a história registrada que é ensinada na escola, né? Então tem umas coisas assim fantásticas. Quantos aqui sabem que o interior do Brasil, de Minas a Goiás, quase virou um país, o país jesuíta, Nova Roma? Quantos aqui sabem disso?
Nunca ouvi falar.
Século XVII, você teve um movimento de concentração, século XVI, na verdade, começou, mas século XVII foi quando a coisa se organizou. E ia virar uma grande colônia. Se não me engano, quem foi? Foi Nassau? Eu não lembro quem foi o cara que veio e quebrou tudo. Teve um cara que veio quebrando tudo aí.
O Pombal
chegou quebrando tudo, né? É, mas ele já. Oi? Mostra um pouco disso. Filme A Missão com o De Niro, né?
Mandaram matar o Pombal para a corda no poleiro.
Nossa.
Predestinado.
Nossa. Essa foi.
Joinha número 1.
Troféu joinha, pode levar para casa. Né? Vai levar um troféu joinha. Hã? Vamos lá. Então, isso foi. Depois vocês pesquisem. Mas já, aquela história de ficar meinha dos índios, estamos treinando os caras para uma guerra santa. Sério. Estavam treinando os índios para uma guerra santa. Era uma lavagem cerebral, cultural, para formar uma nação.
A justificativa era que os índios não tinham alma, não eram seres humanos, então eles tiveram dentro da tutela da instituição mais forte, que era a igreja.
Essa era a justificativa, né?
A justificativa para poder a catequese no interior, pelo menos.
Sim. Agora, o curioso foi a organização, os caras chegarem a... Tem mapas com a área demarcada, onde ia ser a nova Roma. O poder papal ia se concentrar no interior do Brasil. O Vaticano ia ser aqui, né? E não ia ser Brasil, ia ser outro país. Ia dividir, ia ter um pedaço que ia deixar de ser Brasil, ia deixar de ser colônia portuguesa na época. Mas só para a gente ter uma noção, isso é uma coisa que eu não aprendi na escola. Eu aprendi por fora, depois com outros livros que não são didáticos, mas são livros de historiadores sérios. Né? Isso está assim, meio como um rodapézinho à parte, umas curiosidades históricas desse período. Não é uma curiosidade histórica. Os caras estavam com um nível de organização que, se não tivessem feito realmente um pé de guerra, tinha mudado. A gente hoje ia conhecer outro país, ia ser outra origem, né? Todo mundo tem família do centro-oeste brasileiro, inclusive de Minas, já começando numa parte do sudeste aqui, talvez não fosse brasileiro. Né? Que coisa curiosa, né? Teve outras coisas, não vou nem citar, separar o sudeste e o sul ia separar do resto do Brasil. Aí teve uma época que isso aconteceu também, teve vários movimentos assim. Mas o curioso é a gente não ficar sabendo de uma coisa importante na história. Porque a história não registra tudo. E de como é frágil. Uma mudança, assim, pode mudar o rumo de alguma coisa. Depois que passa, a gente olha e fala, nossa, que interessante. Mas quem está vivendo aquilo, naquele momento? Né? as condições de sobrevivência aqui no Brasil eram muito favoráveis para fazer esse tipo de movimento. Se a própria igreja não tivesse dizimado os seus movimentos internos de guerra na época, quando eles dizimaram a Ordem dos Templários e tudo mais, tivessem mantido esse tipo de coisa e mandado para cá, os portugueses não iam ter a menor chance. Não iam. Isso é só uma referência, né? Para a gente ter uma noção. Aliás, falando do templário, vocês sabem que eu estava falando de virtualidade, né? Que o mundo que a gente vive tem as coisas virtuais. Então, agora, o valor das moedas é virtual, o valor das coisas é virtual. Vocês sabem como começou essa história de banco? Porque até um certo ponto, você tinha no começo, antes da moeda, você tinha escambo. Você trocava uma coisa que você tinha por algo que você precisava, algo que tinha excedente pelo que o outro tinha excedente. Né? Troca. Depois apareceu moeda como uma necessidade de troca comum, quando você tem uma organização. Conchas, formatos, forminhas de argila, moedas que eram... se você olhar, tem umas moedas, valor, na verdade, eram uns pininhos de barro com a marquinha do rei, coisas de 3.000 e tantos anos atrás no Egito, 3.500 anos atrás no Egito. Tinha moedas já, um tipo de moeda. Depois, se carregar o próprio metal precioso em formato de moeda para facilitar a troca, para ter unidade. São coisas que a gente vai vendo ao longo das histórias. Agora, uma coisa curiosa é que você tinha que carregar com você. Você ia fazer uma viagem, você precisa levar o dinheiro todo da viagem com você. Não tinha o ATM para você sacar dinheiro em outro país, né? O caixa eletrônico internacional lá para você sacar. Não tinha o Traveler Check. Hã?
O Traveler Check
bastante. E hoje o cartão de crédito internacional, né? Você faz tudo, você leva o seu cartão internacional, leva uns travelers, leva, né? Só isso, não precisa levar, você leva dinheiro que você quer fazer tudo o por fora, né? Você leva em dinheiro o seu por fora. Aí a pessoa vai e leva dólar, né? Não importa o país que ela vá. Isso é engraçado. Dólar americano. Mas não, os caras não tinham isso. Foi a Ordem dos Templários que criou a primeira organização desse tipo. Como eles tinham verdadeiras fortalezas, as igrejas não eram igrejas, eram castelos, fortalezas. Muita gente rica, quando ia viajar, depositava seus valores com os templários, recebia uma carta carimbada e assinada pelo tesoureiro, e ele podia, com essa carta, levar em outro templo dos templários e pedir para resgatar uma parte da sua riqueza, era anotado na mesma carta. Quanto foi retirado, quanto ele tirou da riqueza dele. Quando ele voltasse para sua terra, ele ia reaver o que ele guardou, menos a taxa de guarda por um certo tempo, menos o valor que ele sacou, menos o valor do serviço do saque. As tarifas bancárias. Eles inventaram banco e tarifa bancária ao mesmo tempo. Uma coisa não vive sem a outra.
E o MTM, o M é de manual.
Sabe? Oi?
O MTM, o VGTM, o M é de manual.
Né? Ah, é. É verdade. Quando isso foi feito? Tem registro disso acontecendo no século XII. 1100 e alguma coisa. Então, só para a gente ter uma noção, que muito antes de ter cheiro de indústria, já tinha banco. Quem tem mais experiência em lidar com o mundo virtual do dinheiro é quem inventou o dinheiro. E de quem que era o primeiro banco? Da igreja. E não era da nenhuma das outras igrejas, era da igreja católica. Especificamente. Primeiro, só para a gente ter uma noção do o mundão que a gente vive hoje. Tá? Esse mundão que a gente vive hoje. O dinheiro é algo virtual, não é real. A gente fala tanto hoje de realidade virtual, de internet. Ah, mas eu tenho medo de colocar os meus dados lá. Então, tem que ter medo mesmo, lógico. Se o seu computador for um computador inseguro, se você não entende de informática, a chance do seu computador poder ser um inimigo seu é muito grande, né? Dele estar a serviço de outra pessoa, que não você. Ainda mais no Brasil, em que há uma conformidade com a marginalização muito grande e todo mundo tem software pirata no computador. Né? Difícil achar um computador em que nada é pirata. Né? E a fase do software pirata feito por gente boazinha passou faz tempo. Tá? Só para... Por que eu estou falando isso? Você paga um preço. Mas o programa que faz seu software pirata rodar como se fosse original, ele pode ter um robozinho dentro lá, trabalhando para o cara que fez o programa funcionar. Isso é muito comum também. Quem trabalha na informática sabe exatamente como funciona. Então é uma coisa curiosa, porque as pessoas têm mais medo, não é nem disso. As pessoas têm medo do virtual. Ah, eu não sei, eu prefiro pagar em dinheiro, eu prefiro fazer um cheque. Eu prefiro passar meu cartão e pôr a minha senha. Você passa o cartão em qualquer lugar, tira o dinheiro, é tudo virtual, é tudo digital. O dinheiro que está na sua carteira agora, ele só tem valor numa ordem cívica como nós vivemos no momento. Se a gente experimentar qualquer mudança grande, grande, na política, na economia, o dinheiro muda de valor, deixa de valer. Não precisa falar muito. Qual a groselha e os 50 reais? Não é, os 50. Era 50 o quê na época?
50 mil.
50 mil, 50 cruzeiros, 50...
Mas basta você ter uma mudança nem início, na infraestrutura. Se você ficar um longo período, por exemplo, sem eletricidade, você volta ao escambo rapidinho.
Sim, não é, isso aliás é uma coisa que eu tenho comentado com as pessoas, que nós estamos muito dependentes de tecnologia hoje, né? E nós estamos num nível da sociedade que é curioso. A maior parte de vocês, e eu até posso me colocar nisso em muitas coisas também, não tem ideia do funcionamento básico das coisas. Vive num mundo de alta tecnologia e não sabe a baixa tecnologia. Quantos aqui sabem fazer sabão em casa? Se tiver duas, três pessoas sabem fazer sabão em casa sem usar nada industrializado. Você não tem soda cáustica, você tem que fazer do nada. Quanto sabe fazer pólvora entrando numa caverna? Quantos sabem acender fogo sem fósforo nem isqueiro, só com madeira?
Não pode ser com pedra, só.
Com pedra é muito difícil.
Com pedra eu aprendi.
Mas com pedra, sem você usar a pedra de ignição, se você não tiver a pedra certa, é muito difícil, mas dá. Né? Oi? Madeira com madeira é mais fácil, ainda mais no Brasil. A gente não tem muita pedra de ignição aqui. Né? Não é normal aflorar aqui. Tem, mas não é em qualquer lugar. Na Serra do Mar tem bastante, mas no interior não. São Tomé tem um pouco. Mas só para a gente ter noção de quanto a gente depende da tecnologia hoje. Né?
Lembro que os presos do cara viram fazer um cachaça na cabeça.
Pois é. É no mínimo curioso.
Improvisou tudo, fazia.
Pois é. A gente teve aquela queda de energia alguns anos atrás que durou horas. É que eu fico pensando, a gente acha que para detonar a sociedade precisa ter aquela coisa de Hollywood. Não, se aquela queda de energia durar uma semana, a gente já vai vir um caos imaginável, inimaginável para nós.
Isso é uma coisa que eu tenho muito em mente. As pessoas ficam com medo de fim de mundo e tal. Eu me preocupo muito com a maneira como nós encaramos uns aos outros. Eu não me preocupo com... Eu não estou preocupado com... Sabe, a pessoa fala, não estou preocupado com cair grande meteoro ou aparecer um Godzilla. Não precisa muita coisa. A gente simplesmente pode ter uma coisa que nem tem, não é nada muito grave. Teve uma mancha solar um tempo atrás no sol aí, apagou um terço do Canadá, Alasca, pegou um pedaço dos Estados Unidos e desligou os navios também, umas estações de observação e um monte de satélite no caminho, ficamos sem GPS durante umas horas. E aí? Gente, um punzinho solar. Né? E se ele tiver uma diarreia? Tá. E se soltar uma grande mancha, tinha uma grande ejeção de massa, não precisa vir na direção da Terra.
Aí a Terra é o ventilador. Né?
A Terra é o ventilador. Né? Não precisa nem vir na direção da Terra. Só o pulso magnético que isso gera pode dar um reset nos nossos metais e nada circular a eletricidade por um tempo. E aí? Já pensaram nisso? Que coisa curiosa. Como é que fica?
Pode dar outro reset, pode dar um reset nosso. Quando você coloca um campo magnético menor do que o maior, o menor é desassociado. Nós somos campos eletromagnéticos.
Não, eu estou falando uma coisa bem simples. Assim, eu não estou nem falando que vai afetar suficientemente a magnetosfera da Terra para dar para nos afetar. Eu estou pensando só nos materiais que são de alta condução. Eu estou sendo assim, uma coisa que não é difícil de acontecer. A gente pode simplesmente ficar com tudo hipermagnetizado, todos os metais hipermagnéticos, por meses ou anos. Está tudo lá, a tecnologia está lá, o fio está na parede, o gerador está lá, tá, água passando na usina, girando a bobina, não sai nenhum volt da saída lá. Você mede e não tem nada. Por quê? Porque os materiais não estão passando ali corrente elétrica. E aí? E se isso durar, como a gente viu, a gente fica sem luz um tempo, a coisa bagunça. Tem lugares que se você ficar... Tem gente que fica 3, 4 dias sem energia elétrica normalmente e cria uma infraestrutura para isso. Tem gente que vive com pouca energia elétrica. Agora, nos grandes centros culturais, as pessoas que supostamente têm mais cultura dependem muito mais da tecnologia. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Como é que funciona o nosso mundão, né?
A gente não suporta nem o silêncio por muito tempo. Você pode ver, viaja lá para aqueles interiores, dá desespero para voltar.
É muito pessoal isso, tá? É muito pessoal. Mas quem se acostuma com o núcleo cultural, procura cultura. Tem gente que... Eu francamente, não sinto falta do ruído. Na verdade, eu sofro quando eu volto. Eu passo longos períodos de tempo afastado e voltar que dói. É fácil me acostumar com o silêncio. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Para quem não gosta, é um sofrimento ficar num lugar que não tem ruído. Eu costumo dizer que o problema do silêncio é que você é obrigado a se perceber. E às vezes você não gosta da própria companhia. Porque às vezes você não percebe quanto sua aura tem ruído. Você não percebe quanto o seu pensamento está fora de controle. E esse é o problema da meditação. Tem pessoas que não conseguem meditar justamente por causa do ruído interno. Quando começa a meditar e começa a se ouvir, dói, incomoda. Aí você tem que dar uma revisada em você ou parar de meditar. A maior parte das pessoas desiste de meditar. Né?
É coisa para louco,
lógico, imagina. Né? É mais fácil explicar assim. Mas é fato, muita gente fala que não aguenta sair das capitais porque não é um silêncio mórbido. Não, na verdade, o silêncio é a condição de você ouvir a natureza e não ter o ruído eletromagnético, o ruído físico, não ter gente demais, inclusive o ruído psíquico, né? Que a gente fica longe do ruído psíquico também. Para quem é sensitivo, você vai chegando de volta na capital depois de ficar afastado muito tempo, é uma pancada. Parece que você está entrando num cacho de abelha psíquico, assim, a cabeça começa a zoar. Você tem que criar o seu campo interno de silêncio, né?
No shopping,
top na área de alimentação, sabe? Nossa,
sim. Na verdade, curioso você citar a área de alimentação, porque isso é uma questão bem brasileira, né? O Brasil está entre as nações em que as pessoas têm o hábito de falar muito e alto para conversar, né? E o momento da alimentação é um momento muito social para a gente. Então as pessoas falam alto. É impressionante, às vezes, você chegar num ambiente em que você deveria ter um pouco de sossego para comer, está todo mundo berrando em volta. Você não consegue ouvir o garçom na hora que ele vai falar o que é que tem, né? Você faz o pedido, você tem que berrar, adicionando ruído ao sistema. Mas é uma questão cultural. Nós somos muito, muito condicionados a fazer barulho desse jeito. Para o brasileiro isso é normal. Então, eu sei que eu, por gostar mais de ficar quieto, sou o anormal nessa história, né? No Brasil. Fora do Brasil, isso é visto como falta de refinamento cultural. Isso é visto como mal educado, né?
Fora a tecnologia que ainda incentiva mais o celular, o MP3, o pessoal fala no telefone e está gritando.
Também. Não, e é engraçado, né? Porque com a tecnologia, hoje você tem condições, por exemplo, de você ter um cara que põe um som no carro com mais potência sonora do que ele é capaz de aguentar. Então ele tem que abrir os vidros para não morrer. E aí você é obrigado a compartilhar. Porque se ele fechar, o processo de ressonância interna pode derreter o cérebro, né? Não que ele vá perceber rápido, mas a dor faz ele abrir os vidros, em vez de abaixar o volume. E aí você é obrigado a compartilhar do gosto de outra pessoa, que, na minha opinião, não tem nada a ver com o meu.
Né? É mau gosto, né? Que nunca é uma música decente.
Então, eu não posso falar que é mau gosto, porque eu gosto da pessoa. Então, eu estou pondo o meu padrão como bom e o dela como ruim. Eu não tenho esse direito. Mas é um gosto diferente do meu. Então, não é questão de bom ou mau gosto. É falta de respeito com o próximo.
O não é questão de bom ou mal, tem que
respeitar. Não interessa o gosto da pessoa. O que interessa é o respeito ao próximo. Então, se todos tivéssemos a consideração de achar que o outro vale tanto quanto si próprio, né, si mesmo, a gente ia ter um mundo muito diferente. E isso não funciona porque nós continuamos sendo seres instintivos, funcionando na base da tribo, impulsionados por reações em parte instintivas do corpo, em parte de necessidades de sentir que não são percebidas e viram emoção. E a gente é movido pelas emoções. Então a gente está descontente com a gente mesmo, a gente vai e põe música bem alta para não ter que perceber quanto a gente está infeliz. E que dane-se o resto. Se eu parar de sofrer enquanto eu ouço aquilo, tá bom. E aí, eu chamo isso de prazer. Ah, eu gosto. Não, aquela é a música que te faz parar de sentir. Muitas vezes, inclusive, parar de pensar. E isso gera uma condição de afastamento do desconforto. Não que a pessoa fique realmente confortável com aquilo. Ela para de perceber quanto ela está desconfortável. E como o mundo funciona à base das percepções, para ela aquilo é suficiente. Eu não posso dizer que aquilo é mau gosto. Aquilo, na verdade, é uma pessoa infeliz fugindo de si mesma. Não interessa qual é a música. Né? Já aconteceu de alguém está com uma música que eu gosto, tão alto que incomoda.
Você deixou de gostar.
Não, nunca deixei de gostar por causa disso. Mas naquela apresentação não me agradou. Porque não é o meu jeito de ouvir, não era o meu momento de ouvir aquilo. Né? E tem o caso também de qualidade. A pessoa que quer ouvir muito alto, ela não se importa com a qualidade do que ela ouve. Né? Não a qualidade musical, mas a qualidade sonora. E aí a pessoa põe o transdutor que dá mais volume, mas só numa faixa de frequência. Então parece que o cara está com um telefone com a potência de um foguete, né? O som fica todo achatado, que nem som de telefone. Aquelas cornetas que os caras colocam nos carros. É muito interessante, aliás, por que o cara coloca aquilo no carro, né? Tudo bem.
Se encontrar com o par e abre o porta-malas, né?
Ah, sim. Tem um indivíduo lá na nossa rua que faz isso de vez em quando. É, É uma experiência surrealística. Sim, sim. Você descobre que é possível sempre ter uma música com uma reprodução de pior qualidade do que a anterior. Né? Você fala, não, pior que isso não fica, ficou. Daí a pouquinho vem outra pior. Você fala, nossa! Além de ser fora do meu gosto, ainda a qualidade péssima. Pelo menos tinha essa qualidade boa, né? Mas tudo bem.
Tem que entrar nas escolas de engenharia, porque em casa treme as coisas. Começa a vibrar o aparelho, vibra tudo.
É. É, é. Não, isso é complicado.
Dispara tudo. Dispara os cachorros.
Coitado desse cachorro. Essa percepção que a gente tem do mundo, a maneira como a gente percebe as coisas, está condicionada à nossa necessidade. E está sujeito à cultura. Quando a gente cai num meio, a gente é atraído, cai não, a gente é atraído para um meio como o Brasil, parece que caiu, fala, parece que é sem querer. Não, a gente é atraído para um meio compatível com a gente. Isso está tudo no pacote. Isso vem no pacote. Né? E não me entendam mal. O fato de eu saber algumas coisas não impede que eu tenha reações emocionais. Não pensem que de vez em quando eu não me irrito com o cara do som lá, me irrito. A questão é o que eu faço com essa irritação. Eu posso simplesmente ficar remoendo, eu posso ir lá e ser violento, eu posso aproveitar esse momento para tentar descobrir como isso aparece dentro de mim. Porque o cara pode ter deflagrado a minha irritação, mas a irritação ela já estava comigo. Ela só veio à tona. A capacidade de me irritar ela tinha que ser minha. Dá para entender isso? Eu posso ficar incomodado e não ficar irritado. Agora, se eu fiquei irritado, é porque o potencial da irritação já era meu. Karma meu. Se veio à tona, o cara ele foi só o deflagrador, ele trouxe à tona isso. Aflorou, mas já estava em mim. Estava em algum nível, estava lá, escondidinho. É. Se você não tiver desafio, não vem à tona. Aí bate aquilo que eu estava falando sobre o nosso meio não ser muito desafiador em alguns aspectos. Você não tem o desafio da sobrevivência para fazer uma pessoa se sentir obrigada a se enquadrar no núcleo social. Então é muito fácil ficar marginal num ambiente como o nosso. Né? Então você não tem esse excessivo desconforto que condiciona a pessoa à submissão ao sistema, ao Estado. Da mesma maneira, você focaliza o seu potencial no seu bem-estar, na sua sobrevivência, de uma maneira mais individualista. Então, dá aquele espaço que eu falei para a corrupção coletiva. E isso está na mesma base da gente não perceber o outro. Se você não tem uma grande percepção de quanto você precisa do outro, você não consegue considerar o outro nível de equivalência. Raramente a gente percebe quanto a gente está entrelaçado com quem está em volta. Todos nós temos uma participação componente na sociedade. Sim, quanto mais intrincado é o entrelaçamento da sociedade, mais as pessoas codependem, mais as pessoas precisam umas das outras. E mesmo que não tenha uma noção direta disso, há o respeito pela necessidade do outro. Quando você tem uma sociedade muito frouxa, como é a nossa, você tem tudo frouxo. A lei pode até ser abrangente, mas ela acaba sendo mal aplicada. E ela é vista com frouxidão. Não porque a lei em si é ruim, a aplicação da lei é frouxa. Você tem, às vezes, leis tão complicadas no nosso formato constitucional que você depende muito do sujeito para interpretar. E aí, tudo é sujeito à interpretação. É complicado, né? Quando a gente olha para o mundo em volta, a gente não percebe como as coisas estão interconectadas. Nós estamos conectados uns aos outros e ao ambiente à nossa volta. O nosso ambiente, o nosso meio ambiente, não são as árvores, as pedras, os rios, as montanhas, as praias, o mar. O nosso meio ambiente é o concreto, o asfalto, é a cerâmica, é o porcelanato, é a tinta suvinil. O nosso meio ambiente são as lâmpadas fluorescentes, os fios, os cabos, as ondas eletromagnéticas, os telefones celulares. Esse é o nosso meio ambiente de experimentação. Nós criamos uma bolha tecnológica dentro do mundo sem tecnologia. E nós estamos nos isolando cada vez mais dentro da bolha tecnológica ao longo da história. A gente perde a noção da rede. A gente perde a noção de rede, da interdependência. Até uma coisa simples acontecer. Onde eu moro, é um lugar alto. Se acabar a luz por mais de 6 horas, acaba a água.
Porque as bombas não conseguem.
Porque as bombas de elevação desligam. Não tem como você subir água para a caixa d'água que alimenta a minha região. Se acabar a luz por mais de 6 horas, não tem água. E aí só tem água da caixa. E aí eu tenho que gerenciar o consumo de água na casa para a caixa d'água durar até a previsão de retorno da rede elétrica. Então eu sei que a região que eu moro tem esse porém. Sem energia elétrica eu não tenho água, e se não tem água não funciona também o esgoto. Está interligado. Se não tenho água e o esgoto para de funcionar, o processo de acúmulo de bactérias naquela região aumenta rápido. Então, é uma região que, se não tiver chovendo para limpar, é uma região que acumula muito detrito. É uma região que vai ter muita bactéria. É uma região que se torna rapidamente pouco saudável ou insalubre em termos bacterianos. Curioso pensar nisso, né? Tem gente que prefere não pensar. Mas isso é só para, sabe, só para a gente ter uma noção. Cara, sabe, voltando à hipótese aqui do Godzilla, que ele falou, e se o Godzilla ataca Itaipu? Como é que a gente fica? Com rodízio de energia elétrica? A gente não pensa nessas coisas, né?
Em 15 dias todo mundo saqueando o mercado, porque não vai nem poder sacar dinheiro nada, né? Nos caixas, vai todo mundo começar a saquear mercado.
Se tirar energia elétrica, isso é uma coisa curiosa. O dinheiro perde valor. Rapidamente. Rapidamente o dinheiro perde valor, porque você não tem referência.
Eu li que no Japão, no momento daquela catástrofe, quem estava fazendo compras. Não deu tempo de pagar por causa do poder, deixo tudo no lugar. Nada de sair saqueando, roubando.
Outra cultura, né?
Nada de. Se precisar, um ajuda o outro, mas se sair saqueando.
Coisa curiosa. Tem uma catástrofe. Não. Tem uma catástrofe aqui no Brasil. As pessoas não recebem ajuda. Quando recebem ajuda, ajuda é básico de sobrevivência. Tem coisas que desmoronaram há anos e as estradas ainda não foram refeitas. As pessoas começam a reconstruir suas casas, tudo, e as estradas nada. No Japão, praticamente todas as vias públicas que foram destruídas estavam recompostas em menos de 2 meses. As vias de acesso principal estavam em 3 semanas. Tudo reconstruído. Ponte, estrada. Um amigo meu até comentou isso, eu brinquei com ele, falei que eles têm muita prática de tanto Godzilla destruir, eles já aprenderam a reconstruir rápido, né? Eu estou brincando, mas é um povo que aprendeu a reconstruir por causa dos terremotos, né? Terremotos e guerra. Eles se reergueram. E o foco é a infraestrutura. Se você não constrói as estradas, você não tem como oferecer ajuda para ninguém. Você não tem como circular. E isso é uma coisa que aqui no Brasil está fora do escopo da percepção dos administradores públicos. Ninguém se preocupa com isso. A reconstrução é uma coisa lenta, em última instância. Vão fazer licitação. Não, já passou do limite de contratação de emergência, não está no orçamento, tem que esperar agora.
Mas quando vai construir é uma roubalheira.
E, isso. E aí entra o processo de não perceber a necessidade do outro em nenhuma instância. Que eu falei do processo sistêmico de corrupção é o lance da cortesia que eu estava falando no começo, que é daquela cultura cortesã que a pessoa está acostumada a fazer troca de coisas ilegais, que a base não era ilegal. Isso num sistema imperialista, num sistema que você tem uma corte e você não tem representante, você precisa agradar para conseguir favores. Isso entrou na nossa democracia. E aí a gente tem o sistema de corrupção progressiva. Todo mundo tentando usar a lei de Gerson, tirar vantagem. Né? E aí você tem esses processos de roubalheira, como você citou. Uma obra acaba custando no mínimo 3 vezes mais do que precisaria, chegando a 8, 10 vezes mais do que o custo real. Por quê? Porque no caminho, todo mundo que tira dinheiro do processo está pensando como tribo e não como sociedade. Está cuidando dos seus e não do todo. Se vê como mais importante, se coloca realmente antes em todos os aspectos. Então, não só o instinto tem primazia, mas todo o senso emocional da nossa pré-história vem à tona. O cara naquela hora, ele é lá um hominídeo básico, ele é um homo habilis virando, sabe, com a sua tribo, protegendo só os seus, que ele reconhece o cheiro. O resto, pedrada nele, tacape nele. E roubar da instância pública é isso.
Não,
karmicamente, é uma aprendizagem muito curiosa. Você nascer num lugar desse, como é o Brasil, é um desafio ético. Porque é muito fácil se corromper, se deixar corromper e se sentir bem com isso. Porque o meio não te desafia. Então, karmicamente, é muito mais difícil ser honesto reencarnando no Brasil do que na Alemanha. Sabe? Do que na região gelada lá da Europa. É muito mais fácil a pessoa ser honesta num meio em que as regras são rígidas, que ela nasce em conjunto de regras mais perceptíveis e com punições mais contundentes. É um teste muito mais forte para o espírito. É uma aprendizagem muito mais valorosa. Se você consegue não se corromper, se você consegue respeitar o próximo quando a sociedade não te submete ao respeito ao próximo. Então as pessoas não valorizam muito a experiência espiritual de estar aqui, valorizam a liberdade. Não, aqui eu posso seguir a religião que eu quiser, não ter religião e ninguém vai achar que eu sou maluco, eu posso fazer um curso de OVNI com o Cabral, eu posso fazer um curso que mistura ciência e espiritualidade. Mas isso é o mais importante da experiência? Não, é uma parte da experiência. Na minha opinião, o componente do desafio e da integridade é o norte que nos guia ao longo da vida. E esse desafio de integridade é o que nós temos aqui o tempo todo. Numa terra onde você sabe que você pode sair impune, o que te move a não ser corrupto? Você, sua índole. Se você consegue não ser corrupto numa terra de impunes, porque você não quer se corromper, é porque sua índole está ganhando do seu instinto. Índole é a força da consciência que traz sabedoria. para equilibrar o lado da falta de sabedoria da consciência que leva à geração das emoções. A índole é o lado do equilíbrio, da ordem. Quer dizer que você tem algumas fagulhas na sua ordem que faíscam forte, que brilham bastante, suficientemente para você fazer a escolha de, a despeito da possibilidade de ser impune se corromper, se roubar, se enganar, se tirar vantagem do coletivo em seu próprio benefício, você não faz isso. E você escolhe o caminho de respeitar o próximo. Respeito mesmo, não é só a aparência. Porque quando você realmente respeita, você não considera que você é melhor que o outro. E se você tem condição de tirar vantagem de uma situação e não tira porque você simplesmente sente que está errado, não porque alguém te ensinou, porque você tem medo de ser punido, porque você foi treinado assim, mas porque você sente que você não, sabe? Não. Pô, por que que eu vou fazer isso? Só porque eu posso? Não, o outro que vai ser prejudicado, todos que vão ser prejudicados, não valem mais do que eu valho. Não valem menos do que eu valho. Nós somos equivalentes. Se somos equivalentes, o fato de eu poder não quer dizer que eu deva. Não quer dizer que isso seja o melhor para todos. O melhor para todos é a igualdade. Quanto você está bem com o seu próprio orgulho, com o seu ego? Quando alguém fala, meu, você foi trouxa, você devia ter pegado dinheiro para você. Ouvi muito isso ao longo da minha vida. Já fui funcionário público. Depois eu melhorei. Sem nada contra os funcionários públicos. Mas trabalhar para o governo é uma aprendizagem que depois você aprende o que tem que aprender. E não deu para manter na área financeira, onde eu trabalhava no banco, não dava para você ser honesto e permanecer lá. Porque lá a regra era, ou você se corrompe, ou você vai ser pego. Aí você é obrigado a jogar no ventilador e sair. Porque aí é só com auditoria e polícia para você sair de uma dessa. Porque se você não se corrompe, você é inimigo. Porque o senso comum ali era se corromper.
Não tem o rabo preso.
Se você não está com o rabo preso, ninguém confia em você. Você não fez nada errado, como era o meu caso, ninguém confiava. Aí você vê a sua carreira, a sua vida ser destruída, né? Isso é uma coisa interessante.
E então você torce para cair fora. Você cair fora que é para não mostrar para eles que eles estão sendo...
Não, você vira um risco, você vira um incômodo.
Sair fora, né?
Você vira um incômodo. Mas tem áreas do governo que dá para trabalhar sem passar por isso? Deve ter. Né? Agora, meus amigos que trabalham para o governo, todo mundo passa por situações parecidas. E tem alguns, tem dentro da minha família, que não viu o menor problema em se corromper. Né? É uma coisa curiosa, porque tem uma expressão que eu acho que as pessoas não têm noção de como ela é forte. Eu fiz isso obedecendo ordens. Eu fiz o que o meu chefe mandou. Essa é a base para as coisas começarem a funcionar de uma maneira questionável, com diferenças entre as pessoas. Se você acredita realmente na submissão hierárquica, inclusive para fazer algo que a sociedade reprime ou repreende, você está sendo tão egoísta, tão instintivo, tão primitivo quanto quem mandou. Todos nós somos dotados da capacidade de pensar e emitir juízo. Nós temos que fazer escolhas. Eu mudei de profissão 3 vezes ao longo da vida. Por uma questão de escolha. Por uma questão de não conformidade com o que estava estabelecido. Por não submissão. Custou para mim? Claro. Deu trabalho? Deu. É difícil até hoje. São escolhas, cada um tem que fazer as suas. Mas é uma questão de ter convicção de que você não é melhor que os outros e que os outros não são melhores que você. Obedecendo ordens, a gente teve as maiores demonstrações de horror no nosso planeta.
Cômodo isso, né? Cômodo.
Muito cômodo. Eu só estava obedecendo ordens. Fiz porque meu chefe mandou.
E se você não pensa, alguém vai pensar por você.
Sempre. Sempre. As pessoas optam. Inclusive, é muito confortável para as pessoas não pensarem, seguirem o que o outro está mandando. Né? Porque quando dá errado, eu estava seguindo aquela pessoa, eu estava fazendo o que aquela pessoa mandou. Né? Curioso você ver os julgamentos de crimes de guerra. Todo mundo na hierarquia falando o que fez porque o chefe mandou. Não, mas o chefe mandou, o chefe mandou. Não, mas o chefe mandou, o meu superior. Eu estava obedecendo ordens. Pois é.
Sim, é o chefe que não presta.
Quer dizer, a escolha de cometer uma atrocidade seguindo ordens vem do indivíduo. E às vezes a própria lei nos países ameniza isso. Né? É complicado. Mas se eu não fizer o que me mandaram fazer, eu posso perder meu emprego. Pode. Se estiver numa guerra, eu posso ser fuzilado como traidor? Pode. Depende de quanto você acredita nos seus próprios valores. Né? O que é que vale mais para você? É quem você é espiritualmente, quem você é consciencialmente, ou seu instinto de sobrevivência animal? É uma pergunta séria. Isso é uma pergunta muito séria. Não é uma brincadeira. Porque por reação instintiva, todos nós tentamos sobreviver. Por reação instintiva. Mas nós não somos animais irracionais. Nós temos muito a ponderar. Raramente as situações são de vida ou morte excludente. Ou seja, para sobreviver, o outro tem que morrer. O instinto trata assim tudo. Mas quando você coloca a racionalidade e dá uma ordenada entre sentimentos e emoções, você pode encontrar sinergia. Você pode encontrar ganho nas associações e não perda nas associações. Sinergia é quando todos os lados numa interação saem ganhando. Ninguém perde. Parece impossível pelas leis da física, mas para as leis sociais, para as leis emocionais e para o funcionamento da física ligado à espiritualidade, não. Sinergia é só uma consequência de um conjunto de fatores pré-existentes.
Você falou que a gente tem...
Não, esqueci que eu ia passar para ela primeiro, eu passei para você. Então, fala, depois eu passo para ela.
A gente tem um contexto aqui de pouca impunidade, que é um desafio para a índole.
Muita impunidade.
Muita impunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita religião em cima, que deveria, teoricamente, ia colocar uma ameaça de impunidade.
Mas a religião aqui também mas a religião também é frouxa.
Ela não faz isso.
A religião no Brasil também é frouxa. Vocês já viram quantos católicos não praticantes tem no Brasil?
Todos.
Eu não
conheço.
Quanta gente.
Católico praticante de outras coisas.
Quantos católicos que... Não, o cara é católico, mas vai no centro espírita, vai na mesa branca, vai na Umbanda, faz um ebó de vez em quando.
E é um multipraticante.
É um multipraticante. Então a religião também é frouxa aqui. Ela ficou frouxa ao longo do tempo, por causa da mistura. Isso foi o lado bom dessa grande salada que foi feita quando trouxeram os escravos da África para o Brasil. Isso foi fantástico, porque pela associação sincrética, ou seja, por aquela brincadeira de associar os santos católicos com as divindades das religiões africanas, você criou uma janela de intercâmbio. E depois, com o refino dos processos de coisas que aconteceram no século XIX na Europa, o Brasil já tinha abertura para entrar aqui todas as ordens esotéricas imagináveis, inimagináveis, inconcebíveis. Tem de tudo aqui. E isso é muito legal, porque isso gerou essa frouxidão religiosa que tem certos lugares, certos núcleos culturais em que o catolicismo é forte. Tem até hoje. Que o padre tem a palavra de ferro, manda mais que prefeito, né, que impera na regra social, com valores, com... Sabe, ainda tem cidades no interior do país em que quem determina quem vai ganhar a eleição é o padre. Se ele fizer lá a homilia dele ligada a um candidato, falando mal daquele candidato, o cara está queimado, não consegue mais ser eleito. E tem lugares que funciona assim, ainda tem, mas está cada vez menos. Cada vez menos, né? Esse papel da religião é um papel de estruturar valores. Tudo bem, mas nem isso aqui funciona direito. O que é bom?
Para tirar vantagem.
Também acabou sendo usado para tirar vantagem.
Lei de Gerson está em tudo quanto é.
Em todos os cantos. Você ia fazer uma pergunta aquela hora, você ainda lembra o que era?
Não.
Passou?
Não lembro. Pois eu.
Deixa eu passar para
ele. Eu queria aproveitar esse gancho da questão que a gente falou do karma de renascer no Brasil e de religiosidade aqui no Brasil. Eu escuto muito, por causa da revista, a famosa frase: Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é o futuro que vai espargir a luz. Por causa do nosso povo, você falou no começo que é uma questão cultural. O que você acha dessa frase, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, já que a gente falou da espiritualidade aqui?
Então, isso é curioso, porque é um retrato da liberdade. Alguém pensar numa frase dessa, associar com o Brasil, é exemplo, por um aspecto, da liberdade de poder dizer qualquer coisa. Tá? É um grande vale tudo. E por outro, quantas pessoas, por estarem num sistema de idiotização, de se voltar para os próprios interesses mais do que para a sociedade, que isso é uma coisa bem idiota, né? Aquela coisa é o idios, né? O cara só olha para si mesmo, é o id, é o eu, né? Como finalidade. A pessoa que pensa dessa maneira, ela só está vendo o mundo que ela quer ver. Não vê o resto. Então é muito fácil cair nessa. Eu poderia achar, tomando como amostragem o meu círculo de amigos, eu poderia dizer que no Brasil ninguém usa drogas, que nem os meus amigos usam drogas. Então eu não tenho contato com ninguém que usa drogas hoje em dia. Todo mundo parou de usar drogas depois que eu me formei, né? Porque só na faculdade a gente usa droga, depois eu não conheço mais ninguém. Praticamente ninguém fuma e 95% dos brasileiros são vegetarianos. Poderia afirmar isso se eu tomar meus amigos como amostragem. E é isso que os religiosos fazem. Tomam a si mesmo como amostra. Não enxergam o mundo como geral. Não se veem como minoria. Até por uma questão de ego. Porque se ele tem um Deus forte, ele tem que ser o Deus da maioria.
Tanto que id é a raiz de id, ota.
Outro dia eu comentei isso aqui, né? A base, por que às vezes a pessoa fala idiota como ofensa? Na verdade, é um desvio de comportamento. Falando ser um idiota, na verdade, ele tem um desvio de comportamento. É a pessoa que está centrada em si própria. Sempre que eu uso a palavra idiota, eu não estou tentando ofender ninguém. Estou tentando mostrar uma patologia psicológica. Né?
Eu acho também que essa frase ela também não tem muito sentido, porque está falando talvez um povo religioso, mas não espiritualizado, né?
O que é uma coisa difícil de explicar é que não há vínculo entre espiritualização e religião. Não há vínculo, né? Você pode ter uma pessoa de altas práticas religiosas sem nenhuma espiritualização no seu ser. Você tem, pode ter pessoas completamente sem religião, pessoas de postura neutra, né, e que são altamente espiritualizadas nas suas ações. Eu estudei com um cara que assim, cético, totalmente cético. Para ele não tinha motivo para acreditar em Deus, nem para desacreditar, para ele era indiferente essa história de Deus. Religião, para ele, era o ópio do povo, né? Aquela história nietzschiana, sabe? Isso daí é fruto de uma decorrência histórica. Meu, religião é uma maneira de manter poder, só isso. Então, nunca teve necessidade de se conectar a nada. Ele é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço em termos de postura. Você não acredita quanto o cara é espiritualista na postura, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, como ele trata os outros. O cara consegue, na prática, tratar o cara, o engraxate, do mesmo jeito que ele tratava o nosso orientador de tese, dadas as devidas diferenças de tratamento com máscara. Ele não podia chegar para dar um tapinha nas costas do nosso orientador de tese. Ele tinha mais intimidade com o engraxate, porque o cara estava mais acessível. Mas conseguia tratar do mesmo jeito, com o mesmo respeito, sem tratar com diferença. Ele conseguia lidar com essas coisas muito bem. Tem os problemas dele, pessoais, mas essa parte de respeito ao próximo, de igualdade, é o cara mais espiritualista que eu encontrei.
E tem religião que ensina separar, falar, com esse tipo de gente você não vai
Sim.
lidar porque não sei o quê, entendeu?
Não, basta não ser da religião, né? Simples.
Ou fala que é inferior.
Quando alguém quer te mudar proativamente, ela não te respeita. Quando alguém quer te mudar, ela não te respeita. Então, eu acho um desrespeito quando alguém quer me converter evangélico. Tipo, geralmente, numa manhã...
De domingo.
Que eu tenho um domingo a cada dois meses que eu posso dormir e o cara vai me acordar de manhã, né?
Não,
a gente passa sempre aqui e nunca tem ninguém. Falei, pois é. Hoje era o meu dia de dormir. Né? Vou deixar um bilhetinho, um dia pra você não tocar. Tá? Parece brincadeira, mas é falta de respeito? É. Ela querer apresentar as ideias dela, não tem nenhum problema. A questão é quando a pessoa não aceita que você não queira ouvir. Né? Por exemplo, uma coisa, as pessoas não percebem isso. Mas se você, por exemplo, não está alinhado com um pensamento, com uma religião, e você fala isso para alguém, e a pessoa fala, não, mas isso não faz diferença, eu vou rezar por você. Vocês sabem que, o que essa pessoa está dizendo? Estou me lixando para o que você quer, vou fazer o que eu quero. Eu quero controlar a sua vida.
Eu vou rezar para dar um jeito de pôr você do
Porque ela acha que você está errado e que ela está certa. Isso é desrespeito. Isso é a base da ditadura. Esse tipo de sensação é que fez com que Hitler e seus amigos tentassem mudar a Europa para ficar com a cara deles. É isso que faz com que o modelo hoje no mundo seja o modelo de capitalista que foi construído na Europa e implantado com sucesso pelos ingleses nos Estados Unidos. Você não tem opção de não ser capitalista no mundo hoje.
Até a Rússia é.
A China é pseudo-comunista. Eles são a maior nação capitalista do mundo com um regime de estrutura que lembra o comunismo. Mas eles funcionam com base em capitalismo. Tá? Você tem os perdidos, né? Você tem Cuba e Coreia do Norte tentando se alinhar com um comunismo que não existe mais, sobreviver, né? Um na base do humanitarismo, outro na base da guerra. Só para a gente ter uma noção de que não tem certo e errado. Nenhuma dessas nações está errada no seu método de ser. O que eu não concordo é com alinhamento forçado. É um alinhamento forçado.
Mas aí deve haver um pouco de ignorância também, né? Sim. Olha, quer ver? Eu faço alguns atendimentos. Eu conversei com a menina, ela foi encantada, assim, quando eu conversei com ela. Ela falou assim, ela falava pra minha sobrinha sobre você. E tudo isso por e-mail, né? Depois de conversando com ela. A sobrinha dela era espírita. Eu não comentei nada da minha religião, do que eu acredito, né, na verdade. Ela pegou e falou assim, a minha sobrinha, ela está envolvida com essas coisas, eu tentei trazer ela para Deus. Aí eu fiquei pensando, quando eu vi aquele e-mail, eu falei, que coisas que ela está se referindo e qual a diferença do Deus dela com o Deus da sobrinha dela, porque a sobrinha dela é espírita. Então, eu vi assim, que era um pouco assim, de ignorância e falta de conhecimento, quer dizer, ela nem sabia do que eu acreditava.
Então, a base... Mas olha só que interessante. Vamos lá. Vamos entender, por ignorância, a falta de conhecimento. Quando uma pessoa opta por uma religião, ela opta por um conjunto de valores. O fato de alguém saber que existem outras opções religiosas e não tentar conhecê-las é escolha. Então, não é ignorância em si. É escolha. A pessoa escolheu dar mais valor a um conjunto de informações do que a outro. Então, lá no fundo, você tem um processo de livre-arbítrio. A pessoa pode nascer numa religião. Num país como o nosso, não dá para alguém não ter contato com outra religião ao longo da vida. Você tem acesso à informação fácil. Hoje em dia, muito mais fácil do que era 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje é muito fácil ter acesso a outras informações sobre outras religiões. A pessoa escolhe. Quantas pessoas mudaram de religião? Se você fosse informar, essa pessoa, não sei qual a religião, se ela é que tipo de religião, se ela é protestante, se ela é católica, se ela é muçulmana, não interessa. A questão é que essa pessoa, o discurso dessa pessoa, pode ser tanto de alguém que nasceu numa religião e optou por não ouvir, não ver mais nada, ou da pessoa que até já mudou de religião. Vocês sabem que os mais radicais opositores do espiritismo são aqueles que já foram espíritas e vão para evangélicos, né? Geralmente são os mais radicais. E curioso é porque você vê o pessoal fazendo um culto, por exemplo, o cara que já frequentou Umbanda, vira evangélico, chega até a virar pastor, e aí o exorcismo dele é uma sessão de Umbanda, uma gira.
É o dia de
nascer,
passou trocando
mulher. Então, ele descobriu que ser pai de santo dava menos grana do que ser líder de igreja, né?
As técnicas são muito parecidas.
As técnicas são de Umbanda. Então é muito engraçado. É um caminho, é uma escolha que o cara faz, né? O cara escolheu, ele escolheu aquele caminho, escolheu aquele jeito. Então, esse argumento da ignorância, ele tinha validade antes da televisão. Ele tinha validade antes da alfabetização ser uma coisa mais comum. Quando as pessoas viviam em vilas muito isoladas umas das outras. E hoje talvez tenha validade para quem não mora numa capital. Para quem mora numa cidadezinha pequena, no interior, fora dos núcleos culturais. E ele só tem acesso à religião da família. Agora, se a pessoa tem internet, está trocando e-mail... Sinto muito, ela fez uma escolha. Porque ela tem um santo que ela pode acreditar, que é o São Google, que vai achar qualquer religião para ela ler a respeito. A pessoa prefere continuar ignorante. Então não é ignorância per se, é ignorância voluntária. Na verdade, é a recusa de qualquer coisa fora do seu cânone eleito de valores.
Comodismo, né?
Às vezes não. Às vezes não é comodismo, às vezes para a pessoa não é nem cômodo. Às vezes ela está incomodada com isso. Às vezes é medo. É medo, porque às vezes ela tem um conjunto de forças que ela sente nela que ela não sabe como controlar e tem medo de quebrar qualquer coisa no seu sistema. Eu já vi muito isso.
Ou uma pressão social também.
A pessoa, às vezes, ela tem medo, às vezes, da reação. Tem medo da pressão da família, tem medo da pressão do círculo, tem medo de perder os amigos, tem medo de desfazer casamento, tem medo de gerar revolta dos outros. Mas é muito comum a pessoa ter medo de ter que mudar. Porque ela é insegura. E qualquer possibilidade de mudança gera repulsa. Então é o medo da mudança em si. O primeiro medo, geralmente você percebe nas pessoas mais radicais com religião, principalmente esses proativos resgatistas dos outros, né, que querem resgatar todo mundo para a sua religião, né, são as pessoas mais inseguras. As pessoas que mais têm medo de mudança. Então elas querem mudar o resto para não ter que mudar. E quando alguém quer mudar o outro, como eu acabei de falar, eu acho uma tremenda falta de respeito. Tentar mudar o outro. Você pode chegar para uma pessoa e até declarar o que te incomoda. Tentar mudar o outro por qualquer artifício que não seja diálogo e comum acordo é falta de respeito. Então, é curioso, porque eu estou numa condição aqui em que eu dou palestra há muitos anos, eu dou curso há muitos anos. Eu apresento informação. Vocês sabem uma parte difícil para mim? É falar dos cursos que eu vou dar. Porque eu poderia fazer propaganda sensacionalista para vocês. Eu poderia fazer apelos emocionais para encher os meus cursos de aluno. E eu não faço isso, eu até esqueço de falar dos cursos. É muito fácil quando você tem uma posição, as pessoas estão te ouvindo, você manipular o discurso e controlar as pessoas. O que eu venho fazendo há anos aqui é o contrário, é oferecer possibilidades de informação, sempre tentando tirar as certezas absolutas do caminho. Porque as certezas nos impedem de pensar. Tudo que você tem certeza é carta fora do baralho. Só que no universo não tem carta fora do baralho. Todas as cartas estão em jogo. O tempo todo não tem descarte. Então você não tem certezas. Você tem percepções momentâneas da realidade. Porque a sua percepção de algo muda o tempo todo. Pode mudar tão pouco ao longo de uma vida que algo parece ser estável. Mas ao longo de muitas vidas, nada é permanente. As coisas mudam, a percepção do mundo vai sempre se renovando como você se transforma. O seu ponto de vista sobre algo que você via quando criança não é o mesmo que você tem agora como adulto. Imagina ao longo das vidas, como você aprendendo.
E você não consegue aprender algo que você acha que já sabe.
Se você acha que aquilo é imutável, é uma certeza, você acha que você já sabe, você não vai mudar. Você não vai poder ver a possibilidade de ter outras respostas para a mesma coisa. Então eu estou há anos fazendo o contrário do que as religiões fazem. Estou tentando gerar a possibilidade da dúvida, possibilidade da renovação da aprendizagem, de você questionar o status quo. Quando eu vou dar um curso ou alguma coisa, eu poderia falar um monte de adjetivos para as coisas que eu vou ensinar. Eu poderia dar respostas definitivas. Eu poderia preencher com fundamentos construídos com lógica, com argumentação, o assunto que eu quisesse. Mas aí não seria eu. Porque eu não, aí eu estaria vendo o quê? Eu estaria vendo em vocês não pessoas dispostas a mudar, mas pessoas dispostas a seguir. Porque se você começa a oferecer alicerce, as pessoas se acomodam. Já começam a querer se ancorar. E oferecer ancoradora não é a minha função. tem um ambiente com energia legal, já é um, eu brinco, é um risco calculado. Pode, tem gente que vem para as palestras porque o ambiente é legal, porque se sente bem. Se de quebra ela ouve algo que vai provocar mudança, para mim está bom. Agora, se eu provocar mudança interna, não mudança, porque eu não quero mudar ninguém, eu quero oferecer possibilidade de você pensar em quem você é e no que você pode ser. Se você chegar, eu sempre falo isso, né? Uma coisa muito interessante é você chegar à conclusão de que não vai mudar. Porque você pode chegar a essa conclusão porque você acha simplesmente que você está certo. Ou porque você pode ponderar sobre todas as possibilidades e concluir que de todas as tentativas, nesse momento, por enquanto, a escolha que você já tinha feito é a mais compatível com você. Mas se você já analisou um leque,
você já mudou.
Você já mudou. Porque você já está pensando diferente uma maneira de agir que você acha que é a mesma. Só que é a mesma depois de pensar sobre tudo. Então é muito engraçado. Porque às vezes quando você acha que não vai mudar, você já mudou um pouquinho.
Quando você tem que fazer uma escolha e não uma fase, isso já é uma escolha.
É, isso é o que eu falo. É a escolha da menor aprendizagem. Olha, não deixa o barco levar. Tá bom. Eu falo que isso é financiamento kármico. Você tem um momento de escolha, você não faz escolha nenhuma. Aí a pressão do mundo te empurra, porque o tempo não para pra gente. A gente vai viajando pelo tempo sem parar. A gente está o tempo todo indo para o futuro.
Você não escolhe, o mundo escolhe por você.
É, o meio te empurra. Tudo bem, deu decurso de prazo, WO, né? Sem oponente, né? É, então alguma coisa vai acontecer. A sua escolha foi não escolher. O que isso implica? Que a escolha em si, que não foi feita, é uma aprendizagem que você não teve. O mundo vai continuar funcionando. As engrenagens vão continuar girando. Só que você não vai saber por quê. Você escolheu ignorância.
Vai estar fora do fluxo.
Então essa escolha de não fazer a escolha é a escolha do caminho do continuar mais um tempinho ignorante. A questão é, quanto mais você trafega pelo tempo sem saber por onde você está trafegando, mais perdido você fica. Mais difícil é você se achar depois. Esse é o financiamento kármico. Porque você vai, cada vez que você abre mão das escolhas, você fica mais perdido. Porque você está se movendo por pressão e não por escolha. Você não sabe o caminho. Você não sabe onde está pisando. E a hora que você encontrar um obstáculo, ele vai machucar mais. Vai ser mais difícil contornar, vai ser mais difícil da solução. Porque você não sabe onde você está, nem o que você está fazendo ali. Por isso que eu falo que a escolha do não escolher nos momentos, ou seja, você, né, joga tudo pro alto, agora eu vou, né, Deus me ajude, e vai embora. Né? É o caminho para você...
Pega na mão de Deus e espera.
E vai.
E se deixa levar, né? Essa é a situação mais comum. É a contextualização em que nós nos colocamos cercados pelos nossos medos. Então, eu poderia oferecer um monte de chaves, truques. Quando eu estava trabalhando como tradutor ainda, eu e minha esposa, a Márcia, a gente tinha um escritório de tradução. Eu fui trabalhar com ela um tempo, quando eu saí do banco. Eu traduzi uns livros muito interessantes. Vocês viram falar como é que é? As 12 leis de ouro do sucesso, as 12 leis espirituais do sucesso, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso daí eu traduzi um bocado desses livros. Aquele das, era 12 leis de ouro, né, Márcia? Que eu fiz, depois foi os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes. Foi lindo. São algumas coisas assim. Você olha, você quer massacrar o seu filho, já compra o livro dos 7 hábitos dos adolescentes. O cara já vai crescer bilolado. Valores muito interessantes para você expor uma pessoa. Então, tinham regras sociais muito interessantes, mas apresentadas num formato de fórmula inexorável. Ou é assim, ou é a falência do sistema. Aí quebrou. Aí aqueles exemplos interessantes que poderiam ser experimentados viraram regra, uma espécie de religião comportamentalista, uma espécie de behaviorismo religioso, né? E aí, como é que fica? Né? Alguém criou fórmulas. E eu sei que é muito fácil fazer isso. E vocês não têm ideia de como me incomodou traduzir essas coisas, né? Uma das coisas também que foi me desanimando de tradução foi essas coisas, né? Os pontos de desafio, né? E as coisas, eu ficava muito mais tranquilo traduzindo Júlia, Sabrina e Bianca para a banca de jornal do que traduzindo esses livros. Porque pelo menos não tinha nenhum comprometimento de valor existencial, né? Entretenimento lavado, assim. Pessoas, quem compra aquilo vai matar tempo se divertindo. Agora, um livro desses hábitos, regras de ouro, complicado. Muito complicado, né? Então, só para a gente ter essa noção de como nós fazemos esse processo de funcionamento interno, virar escolha, e como é que nós percebemos o nosso entorno. Quanto nós nos consideramos quem está perto semelhante? Como é que nós fazemos com o mundo em si? Porque eu estou colocando um problema interpessoal aqui. Se eu me considero diferente, eu não considero ninguém semelhante a mim. O mundo que eu vejo à minha volta, que é o mundo tecnológico, que é uma bolha dentro da natureza, é totalmente dependente dos outros que estão à minha volta. A minha construção de saber é uma rede de acordos. Aliás, isso é uma coisa. Amanhã eu tenho um curso de física espiritual aqui. É a primeira aula, é amanhã. Alguns devem, já que estão aqui, devem fazer. Mas é um curso onde eu mostro, por exemplo, como uma possibilidade de interpretação de como funciona. Como o mundo funciona? Olha, como é que você percebe as coisas? Como é que a realidade se apresenta? Como é que é a ligação do mundo espiritual com o mundo físico? Eu tento mostrar possibilidades de explicação, tomando como base o que a gente sabe de ciência e de espiritualidade. O interessante é que quando eu estou dando um curso desses, eu vou mostrando pedaços da ciência. Eu preciso apresentar a base de como a gente construiu o nosso conhecimento básico, fundamental sobre física. As pessoas ficam chocadas de descobrir que o conhecimento de física é legal. O que eu mais escuto é: nossa, mas na escola não era assim. Não era divertido, não era bacana, não tinha essa ideia. Nossa, não lembro de ter aprendido. Não, você aprendeu. A questão é que não foi ensinado de um jeito que tenha valor para você. Porque o conteúdo espiritual é esvaziado das coisas. Mas nesse curso, ao longo dos anos, tem muita gente aqui que já fez, já reciclou várias vezes, né? As pessoas falam: ah, o curso é difícil, é complicado. Outros falam: olha, é um curso gostoso, ele exige, mas ele flui bem. Então, opiniões são diversas. O interessante é o seguinte: com o ferramental, dá para qualquer pessoa tirar muitas conclusões a respeito do mundo à sua volta. E durante muito tempo, quando eu dava esse curso, eu achava que, eu dando o ferramental, todo mundo teria a possibilidade de associar as ideias com o mundo prático. E o que eu descobri, depois de dar esse curso durante muitos anos, é que as pessoas não fazem isso. Então, nos últimos anos, minhas últimas revisões desse curso, eu diminuí a quantidade de teoria e aumentei a quantidade de associações práticas. E eu percebi que funciona melhor. Porque se você deixa a escolha por conta de cada um, de fazer as associações a posteriori, as pessoas preferem esquecer, deixar para lá. O que é curioso, a pessoa pagou para fazer o curso, né? Então, tirando algumas exceções, a maior parte dos alunos que fizeram os cursos no começo comigo, comecei a ter esse curso em 97. Então, são 14 anos que esse curso está em ação. Quase 15, né? Começo de 97. As pessoas tinham muito mais teoria, mas mudaram muito menos sua maneira de pensar o mundo. Entraram muito menos em reavaliação e avaliação do que está no seu entorno. Nos últimos anos, eu tenho focado mais nas teorias centrais, menos nos detalhes, e tenho tentado oferecer exemplos de possibilidades de conexão, de associação. E eu vejo as pessoas começarem a enxergar a física na própria vida, coisas da física no dia a dia. Então, aí o arbítrio fica com cada um, a escolha fica com cada um. Porque se você sabe algo a respeito da sua ligação com os outros, só porque, ah não, está todo mundo interligado, que bonito, né? Todo mundo é um, que lindo, né? Mas se você sabe mais ou menos como funciona, porque é isso que eu faço no curso de física, mostrar mais ou menos como é possível eu estar conectado com todo mundo aqui dentro. Como é que isso acontece? Porque tem um meio físico para isso acontecer. O mundo físico é uma consequência do espiritual. Como é que o mundo físico vem a ser? Como é que ele se realiza? E eu dou uma possibilidade de explicação para isso. Eu tenho visto que as pessoas têm começado a enxergar causas e consequências num ponto de vista espiritual que é alinhado com o físico. As coisas deixam de parecer milagre, deixam de parecer acidente, deixam de parecer que é mágica, e fica meio com cara de causa e consequência espiritual, de interação. Quando eu vou falar sobre isso daí, eu poderia fazer uma propaganda, não, eu vou dar todas as respostas no curso de física, não, o curso é que eu simplesmente dou as respostas para as maiores questões do indivíduo, do ser, mas eu não posso fazer isso, porque eu não dou as respostas. Eu mostro uma maneira de fazer as perguntas em que você consegue achar o seu caminho para as respostas, se você quiser se esforçar. Então, eu poderia simplesmente dar as minhas respostas pessoais. Não ia valer nada para mais ninguém. Mas ia ser bem interessante, ia ser divertido para quem gosta de ouvir histórias. As pessoas pagam para isso. Ia ficar muito popular. Só que, karmicamente, ninguém ia aprender nada. Porque não é a vida de vocês, é a minha. Então, o jogo duro é essa história de cada um tem que trilhar seu próprio caminho. A maior parte prefere ir pela rua pavimentada, seguindo o caminho que os outros já abriram. E lamento informar, mas se você não aprender a pavimentar seu caminho, abrir sua própria trilha, você vai ficar repetindo trilha. Você reencarna com as mesmas necessidades. Porque só na hora que você abre seu caminho é que você aprende realmente a caminhar. O máximo que eu posso fazer é te ensinar a fazer uma machadinha. É te ensinar a afiar o facão para fazer a picada no meio da mata. Nada além disso. Não posso nem te dar o facão. Não posso nem te dar a machadinha. Isso não é muito popular, né? Costumo brincar. A pessoa vai fazer curso comigo. E ela aprende muito, porque eu dou muita informação. E as informações são informações que têm referência histórico-espiritual, de física, de teorias. Maravilha. Mas se você participou realmente do curso, você vai sair da aula com 1 milhão de perguntas a mais do que você entrou. E o que é interessante é que você sai com ferramental para poder procurar as respostas. É só o que eu consigo dizer de propaganda do meu curso. Porque não é um curso que te dá respostas. Ele dá as perguntas e te apresenta um ferramental. E o ferramental nem é definitivo. É a base para você fazer suas próprias ferramentas depois. Curioso é que no nosso processo de mundo virtual, tem um momento do curso em que eu sou obrigado a dizer o seguinte. Eu já vou dizer agora, eu sempre falo, que tudo que eu ensino está sujeito à mudança. Porque a nossa percepção de mundo muda o tempo todo. Vocês viram que declararam agora que acharam uma partícula mais rápida que a luz?
Eu vi.
A questão não é que é uma partícula, o problema é que foi neutrino. Neutrino é mais rápido que a luz. Aí o pessoal que defende as teorias do Einstein, ferro e fogo, fala, é impossível, está errado. Pois é. A informação do experimento parece que está válida. Então,
eles testaram 15 mil vezes.
Então.
E fizeram o experimento.
A questão é, se isso estiver certo, tudo o que a gente sabe sobre física, desde o Einstein, está errado. A despeito de boa parte disso funcionar. Quer dizer que algumas coisas estão erradas. Por que todo mundo nega? Por que brigar? Porque as pessoas não estão inseguras. Porque não querem passar pela mudança. É só um retrato do que a gente faz no dia a dia. Você tem uma informação nova, é mais fácil negar e brigar com quem tem informação. Quê? Essa informação não bate com o que está escrito aqui. Queima. Põe na fogueira. Ah, hoje em dia não é mais fogueira. Queima. Queima o currículo do cara, para ele não conseguir mais emprego.
Você viu o último filme do Jornada nas Estrelas? Que aparece uma realidade alternativa, que aparece o Spock jovem.
É o reset, né? Eles estão chamando isso de reboot, né? É o reboot da Enterprise.
Tem uma hora que a Enterprise está em velocidade de dobra, né? Velocidade da luz, e eles conseguem se transportar de um planeta para a Enterprise. Ou seja, necessariamente ter ido mais rápido do que a velocidade da luz. Porque se fosse na mesma velocidade, não iria alcançar.
Na verdade, se você entender o sistema de dobra, é um negócio difícil de sincronizar. Mas se você entender o sistema, o que é dobra, dá para entender na teoria, que é mais fácil do que você está pensando. Na teoria. Tá? Agora, um comentário a respeito disso. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso aqui é banda larga. Porque para transmitir um negócio, tanta informação, naquele síncrono, naquele momento ali, que... Eu participo de alguns círculos de discussão de ciência e isso foi discutido. O tempo disponível para fazer a transmissão de dados daquele teletransporte, acho que foi 0,2 nanosegundos, 200 picosegundos. Aí isso ficaria temporalmente alinhado com a gente, então não está mais rápido do que a luz para isso. Só que teria que ser uma compressão de dados, né? Mas só curiosidades de ficção científica, né? Por que o pessoal perde tempo calculando isso? Né? Porque são maníacos. Eu tenho uns colegas que são físicos que são simplesmente maníacos. Né? Válido. Eu me divirto junto.
Mas a ideia fundamental é genial. Não é você que se move, é o espaço que passa.
Sim, o espaço que passa por você.
A ideia é genial.
Você está se deslocando a mais ou menos... 1/20 da velocidade da luz, o máximo, né? E o espaço que está dobrando ao seu redor. Se você pensar em compressão de onda, você vai entender que em algum momento o espaço está alinhado dentro, fora, com um momento inercial de espaço comprimido ao redor da nave.
Sim, como se você pegasse uma esponja e fizesse assim. É. Ele faz as dobras.
Mais ou menos.
Você vai passando.
É. Só que não é linear, esse que é o problema. Mas vamos lá. A teoria por trás de muita coisa de ficção científica é bem fundamentada. Os consultores de ciência da série como Jornal das Estrelas, desde o original, eram físicos conceituados nos seus períodos de tempo. Hoje a gente também tem séries de ficção científica com teorias muito boas. Só que ficção científica é ficção. Exagera-se uma informação que se tem. Então, as pessoas acham, por exemplo, que a gente tem muito mais conhecimento em ciência do que a gente realmente tem por causa da ficção científica. Nosso conhecimento de ciência é muito primordial. A gente tem muita informação de como as coisas acontecem, mas não tem muita informação de por que as coisas são assim. Isso é uma coisa que eu esclareço também no meu curso de física, né? Mas se os caras amanhã chegarem num acordo de que uma parte da teoria do Einstein está errada e que tem uma outra teoria que justifica melhor os fatos com equações mais eficientes, todo mundo que desenvolveu teorias baseadas firmemente na teoria da relatividade geral vai ter que rever suas ideias. Quantos projetos científicos vão perder fundos? Quantas universidades vão ter que rever seus currículos acadêmicos? Então as pessoas tentam manter o que já é antigo como se fosse religião, com medo da mudança, porque as consequências são pesadas. Então eu entendo essa resistência, mas eu também entendo que tem uma evidência, alguma coisa tem que mudar. Alguma interpretação que a gente fez não bate com a realidade. Então, o nosso conhecimento a respeito do mundo precisa mudar. A ciência precisa mudar. Ciência é uma coisa dinâmica. Então, quando eu estou dando minha aula de física, eu sempre falo, olha, a qualquer momento pode aparecer uma teoria melhor. Quando eu comecei no curso de física, nos primeiros 2 anos, eu ensinava coisas que eu mudei. Uma coisa que eu ensino, inclusive no curso de amanhã eu começo a ensinar, é uma parte que eu falo no curso é sobre multiverso. A possibilidade de existirem múltiplos universos. Quando eu comecei a ensinar isso no curso de física, eu ensinava que não era possível existir realidades paralelas por causa do espírito. Eu não conseguia conceber uma maneira disso acontecer. Como que o espírito podia se dividir em realidades? Se tinha um cara geneticamente igual a mim em outro lugar, era outro espírito, então não era eu. Passados alguns anos, uns 2 anos depois da primeira vez que eu dei esse curso, eu, sempre incomodado com essa ideia, fui aprofundando minhas pesquisas e comecei a tentar descobrir se tinha como ter experiências paranormais a respeito disso. E eu comecei a ter experiências que demonstraram que era possível e que existe, que funciona assim, que o universo tem realidades paralelas. Então, na verdade, você tem múltiplos universos que participam de um multiverso. Não é multiverso, multiuniverso é aceito. Então, a teoria da física não dá para explicar aqui. Não, é muito mais simples do que isso. Isso daí eu estou falando da superposição muito antes de ter teoria M, muito antes de ter teoria das cordas. No começo do século XX, final do XIX, começo do XX, apareceu com os primórdios da física quântica o problema da superposição, que é a questão do gato de Schrödinger, que foi apresentada em Copenhague na década de 20.
Pode estar morto ou não, dependendo do observador olhar ou não.
No momento em que o observador olha, ele define se o gato está morto ou vivo.
Ele muda a realidade.
A solução é o seguinte, tem um comportamento nas partículas em que você não sabe o que ela vai fazer. Que ela só define, ela não está em lugar nenhum e ela não fez nenhum trabalho. Ela é um potencial enquanto você não olha para ela. E a questão é que quando você olha para ela, ela pode ter um comportamento ou outro. O que se postulou é que quando ela tem um comportamento, há uma realização de trabalho. E por princípio de ação e reação, a outra opção teve que ter sido escolhida também. Que nem quando você... Sabe aquela história? Se você empurra um objeto, o objeto te empurra com a mesma força no sentido contrário. Se você tem a realização de uma probabilidade, a outra também se realizou. Para essa daqui se realizar. É como se isso não empurrasse a outra. E era dito que... Isso não. Antes se falava assim, não, o observador fez uma parte. Só que você está dando para o observador um poder físico de interação que você não consegue medir. A solução foi... O universo se divide. No universo a partícula faz uma coisa, no outro universo ela faz outra. O universo inteiro se divide. Olha que coisa louca.
É a experiência do interferômetro, né?
É...
A partícula pode ter dois simultaneamente passar por dois pontos.
É, na verdade, essa experiência do interferômetro ela é outra coisa. Eu vou falar sobre isso também no curso. Não é isso que eu estou falando. Tá? O que a gente está falando aqui é do comportamento. Você está falando do comportamento do elétron como partícula e onda. Isso é a experiência do interferômetro que você está falando, que é a experiência que a gente faz com a experiência da fenda, da dupla fenda. O que eu estou falando aqui é outra coisa. Eu estou falando da própria superposição em si. Eu não estou falando de partícula e onda. Estou falando da superposição. No momento em que você tem um comportamento que ela tem que virar uma coisa ou outra, ela vira as duas. E esse é que é o problema. Eu explico isso no curso de física, aqui não dá para explicar, né? Porque eu tenho que explicar outras coisas antes de chegar nisso. O curioso é que essa solução faz com que o universo se multiplique. Então a gente tem uma teoria que quem consagrou foi um cara chamado Everett, né? E essa teoria do multiverso ela é muito controversa, é muito complicada para a cabeça das pessoas. Que falam, nossa, mas é como se então o universo está se multiplicando. Então tem infinitos universos no multiverso? Pode ser. O espiritualista é um problema maior. Se no momento de escolha você não sabe se você faz A ou se você faz B, quando você escolhe A, inevitavelmente uma parte sua, para poder possibilitar A, teve que escolher B. E o universo tem que se dividir. No universo você vai pelo caminho A, no outro você vai pelo caminho B. Como é que fica o espírito? Se quem fez a escolha foi a consciência, que está na base do espírito, é como se o espírito tivesse se dividido. Como é que você não tem consciência desse processo? Isso, no começo, eu não conseguia aceitar, porque eu saía do corpo e não via isso acontecer. Até que eu descobri uma maneira de entrar no estado alterado da consciência, fora do corpo e no corpo, em que você consegue perceber esse processo. Não dá para você ficar passeando por realidades, não é filminha de... sliders, nada disso, mas dá para isso para mim foi um balde de água fria, porque eu já estava convencido de que isso não existia e de repente a evidência me mostrou que existia. Toca eu a revisar todo o meu material, pesquisar tudo de novo, ler mais uma dúzia de livros para tentar entender o que estava acontecendo. Aí eu consegui entender melhor e ao longo dos anos eu venho entendendo cada vez melhor isso e como isso está ligado na infraestrutura da realidade que a gente vive. E é isso que eu ensino no Física 1. É uma parte fundamental. Uma coisa, como é que a consciência constrói a realidade, participa? Como é que a ligação... Para pra pensar, que coisa estranha. Como é que o espírito conecta no corpo? São grandezas diferentes. Como é que você consegue reencarnar? Eu tento explicar, porque esse processo é a base da gente existir e como que ocorre as escolhas pra gente. Por que o importante não é passar pela escolha, mas estar ciente do processo da escolha? Por que eu martelo sempre isso? O importante é você estar lúcido nos processos de escolha, saber o que você quer a cada instante, o que você está fazendo. Porque isso é o que tem valor para a consciência, não passar pela vida, mas realmente estar lúcido nos momentos de escolha ao longo da vida. Aquela história não é só poesia, o importante é o caminho. Não, o importante é cada processo do caminho. Percorrer o caminho, não basta você estar olhando para o caminho. Você tem que saber como ele funciona. E eu cheguei a isso, não por uma questão mística, nem porque me ensinaram, foi associando física com espiritualidade em primeira pessoa, experimentando, como cientista, que tem acesso ao plano espiritual. Estamos atualitada, né? Estou dando um exemplo de desafio. Como as coisas desafiam a gente, né? Eu fiz uma escolha inicial pesada e comecei a ensinar um assunto. De repente eu tive que mudar a base de algo que eu ensinava. Mudar a base. Olha, gente, quem fez o curso, vem reciclar, porque eu mudei. Estou ensinando outra coisa. É que hoje aqui acho que não tem ninguém da turma original de 97, né? Você é da turma de 97? Você fez lá naquele...
Para
baixo do Reviver? Você fez aquele curso?
Para baixo também.
Ali nesse era aquele prédio para baixo do Reviver, no último salão de baixo lá. Você fez aquela turma de 97? Tem a fitinha, 14 anos atrás? Vocês fizeram juntos? Você lembra que ensinava aqui? Olha, não, esse negócio de multiverso era balela, né?
Não, eu não lembro de você falando.
É, não, é radical. Radical, eu não esqueço. Foi um domingo, foi o último domingo de fevereiro de 97. Eu lembro, quando eu mudei de ideia, eu lembrei da minha aula, eu falando, falei, nossa, cara, como eu fui bobo de martelar essa teoria. Vou ter que mudar tudo. Vou ter que me desculpar com quem me ensinei. Mas depois eu fiquei em paz com isso. A informação é dinâmica.
Você
acabou observando o processo, né? É. Agora, e se eu fosse um cara que tem a tendência religiosa? Eu ia me apegar àquilo, ia continuar mudando diante da evidência. Eu ia encontrar uma justificativa que a gente chama de ad hoc. É uma forçada de barra. Quando você vê um filósofo, um advogado falando em ad hoc, em português, claro, é forçou. Eu ia dar uma forçada para corromper a evidência com uma outra explicação. Nossa, então... Vocês fizeram a turma original. E, nossa, eu lembro que eu... Foi isso e eu dei um... Eu estava meio nervoso dando essa aula. Não, eu falei um negócio errado em associação de forças no dinamômetro, cara. Eu falei uma besteira tão grande na aula. Eu não lembro o que eu falei, se dois dinamômetros em paralelo davam a mesma força ou se em série somava. Eu falei ao contrário. Na época eu dava teoria de dinâmica, de mecânica. Hoje não tem nada disso. Eu nem falo em dinamômetro na aula mais. Esqueçam isso. Só pra... Eu lembro que eu falei uma besteira. Espero que se alguém anotou não tenha usado no vestibular, porque senão eu não sou. Você ia perguntar?
Claro, você tem as opções, né? O A e o B, né? Digamos assim, no mundo paralelo, há uma consciência sua mais experiente, ficaria com A e daria a B para você iniciar uma experiência?
Não é assim. Não é assim. No curso eu explico como é que é, mas não tem uma consciência mais. Não, a consciência é, em última instância, é uma. Você tem aspectos de manifestação em níveis diferentes, mas não tem mais sábio, menos sábio. A consciência é consciência. Tem que explicar o conceito de tempo para a consciência. E é isso uma coisa que eu faço no curso. Aliás, o pessoal faz esse curso comigo, sai com uma noção diferente de tempo. Porque o conceito que a gente tem de tempo é muito pequeno, é muito estreito. O que é tempo e o que é espaço. Se você entender o conceito espiritual de tempo e de espaço, o conceito de consciencial de tempo e de espaço, muda muito a maneira da gente viver. Fazer... Não tem escolha melhor ou pior. Tem escolha. O que importa é a aprendizagem na escolha. Se eu fizer uma escolha por fazer, sem prestar atenção, pode ser um tópico super importante e eu posso ter ramificações em realidades múltiplas das mais distintas e eu não aproveitar nada. Porque eu não entendi o processo da escolha. Eu preciso compreender o processo da escolha. Tá? Sabe o que eu fiquei chocado? Pode falar.
Mas aí o entendimento não seria um arquivo de
Então, entender é um primeiro nível de interpretação intelectual do nosso processo. Eu tenho que entender para começar um processo de compreensão. Entender é uma construção intelectual. Compreender é tornar algo parte de você. Sabe a teoria dos conjuntos? Um compreende. Então, tem um lado o sentir. O processo do sentir algo, ele é possível quando esse algo é diferente de mim. Para sentir algo, esse algo tem que ser diferente de mim. Senão eu sinto a mim. Mas eu senti algo. E se eu sinto algo, eu não posso compreender esse algo, porque esse algo está fora de mim. Dá para entender isso? Então eu não compreendo esse algo. O máximo que eu posso fazer é tentar, primeiro, me deixar estimular, o sentir virar a construção da percepção, eu ter uma reação que começa com uma emoção e vai gerar um processo de interação com o que eu senti. Em algum momento, eu vou entender o que eu senti. Depois que eu entendi o que eu senti, por exposição e variações, aquilo vai se tornando tão comum para mim que isso se torna parte de mim. Quando se torna parte de mim, eu compreendi aquilo. Mas isso é um processo. E eu tento explicar como a consciência faz isso. Que é um processo para a gente. Eu sintetizei uma coisa aqui que eu não dei teoria, né? Você já fez esse curso comigo uma vez? Eu não lembro. Eu acho que vocês fizeram, né? Os dois.
Uma época você estava encarnado anos atrás com um buraco negro.
Não, eu continuo falando de buraco negro. Eu continuo um pouco encarnado com eles. Ainda não atravessei um. Ainda não tive culhões.
Eu morava aqui perto e eu vim aqui direto. Aí eu deixei o outro que era abandonado. Uma vez, como é que o Cabral está? Como é que ele mudou alguma coisa? Mudou sempre.
Está sempre um pouquinho diferente, né? Ainda bem.
Mas sempre.
Se alguém falar depois, nossa, mas você está o mesmo, eu fico triste. Porque, nossa, se eu estou o mesmo é porque eu não consegui mudar nada, né? Eu não aprendi nada, não estou repetindo padrões, né? Eu preciso me rever. Mas quando estou um pouquinho diferente, quer dizer que está bom. É engraçado, né? A formação ao longo do tempo, né? Na época, acho que ele se lembra do buraco negro, porque eu falei que eu não atravesso o buraco negro. Nunca tive coragem, já cheguei projetado perto e não tenho coragem de entrar. Toda vez que eu chego perto, eu tenho a impressão que se eu entrar, eu desencarno. Pode ser que dê para atravessar na boa, é a minha impressão, que se eu entrar, a sensação que eu tenho, o negócio puxando, eu falo, meu, eu vou desalinhar com o corpo, eu não vou conseguir ficar no meu corpo se eu entrar aí. Então eu falo, não, eu tenho coisa para fazer, volta. É uma questão de... É engraçado isso.
Não precisa perguntar para alguém.
Medo de... Quer ver uma resposta boa? Eu nunca encontrei alguém que voltou. Entendeu? Não, e o que é pior, né? Essas coisas assim, se... dependendo do tipo de aprendizagem que você está, tem cara que fala, meu, deixa isso para lá. Vai entrar para quê? Estou te falando, escolha sua.
Pior.
Em geral, os mais sábios. Fica sabendo. Os mais sábios falam, escolha sua. Você quer ter uma experiência diferente? Vai. A escolha é sua. As consequências você tem que aprender, não adianta eu falar. Os caras mais sábios são sempre assim. Eles não te dão resposta. E eu tento imitar esses caras. Então quando alguém faz pergunta pessoal, eu não respondo. A escolha é sua. Porque a pessoa tem que aprender fazendo escolha. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou o cara que não dá resposta, assim. Pessoal, não respondo nada.
Esse processo de aprendizado da consciência e de compreensão, ele obrigatoriamente, as experiências têm que passar pelo entendimento racional? Não, né?
Não. Não é obrigatório. Depende de como entra a percepção. Quando entra pelo sistema de reencarnação, é algo que você não tem referência, precisa. Mas você tem outro tipo de contato que não é por aqui. Então, não necessariamente. Nós temos outros mecanismos de ter compreensão, mas é de assuntos que não são objetivos no mundo físico. Então, nós temos percepções que nós estamos consolidando de várias percepções de trajeto emocional que não envolveram a notificação racional da percepção direta. Eu não sei como é que eu vou explicar isso aqui. Mas é uma questão de epistemologia, uma questão de percepção e de teoria do conhecimento. Tá? Epistemologia é um nome bonito para a teoria do conhecimento. Tá? É como a gente entende na filosofia o conhecimento. O conhecer, a episteme, o saber. Bom, vamos lá. Já são 9h15 da noite, eu queria terminar antes das 9h. O bate-papo para dar tempo de a gente fazer um relaxamento antes de ir embora. Então, posso deixar a conversa por aqui? Porque eu só ia, do nosso assunto, eu queria amarrar comentando sobre os nossos processos de percepção do outro, que é o que a gente vem falando. E quando eu entrei, na verdade, no assunto do curso, foi para usar como referência a possibilidade de mudar. Percebermos a nós mesmos como seres falíveis. Não só os outros. A gente geralmente considera que só os outros são falíveis, né? A gente não. Nós conseguimos nos enganar o tempo todo. Então, por que nós consideramos que nós somos mais que o outro, melhor que o outro? Não, nós somos equivalentes. Nem mais, nem menos. Eu costumo falar que, sabe, na grande estrutura do universo, nossas equivalências são tão próximas que nós somos indistintos. Em relação ao tamanho do universo, nós não estamos diferentes dos micro-organismos que habitam nosso corpo. Se você olhar de perto, nós somos diferentes. De longe, não. Tá? De longe, nós estamos muito mais perto de uma bactéria do que de uma estrela. Dá para entender?
Sim.
Tá? E aí, Bach? Tirando uma da Bach. Vamos lá. Semana que vem é palestra com... Comigo? Sabe o que eu não sabia que era comigo? Ah, é, a primeira do mês é comigo. Verdade. É. É eu. Thiago? Eu acho que eu tinha pegado semana que vem é dia 1º?
É, dia 1º de outubro.
Ah, não, 1º de outubro acho que eu nem tô... não vou tentar olhar. Toda vez que eu olho o calendário enquanto está gravando alguma coisa no telefone, ele para de gravar, então deixa o calendário lá. A minha é dia 8 depois, é isso?
Isso.
Dia 8 de outubro. 8 de outubro. Então, dia 1º é o Thiago?
Isso, o Thiago.
Vai ser sobre cura?
Provavelmente ele vai falar sobre cura.
Vai falar sobre cura? Tá. Então, Thiago é médico e as palestras dele vão ser muito legais. Então, semana que vem, palestra com o Thiago sobre cura. Engraçado que ele ia dar a palestra aí, porque o Enki não tinha confirmado, né? Aí o Enki veio e ele ficou para a próxima, né? Foi isso. Tá. É porque eu falei, nossa, mas... porque aqui eu tô tendo um déjà vu, mas eu fiz propaganda do palestra do Thiago da última vez que eu dei palestra. Eu tô tendo um déjà vu aqui. Falei, não, na verdade é que veio o Enki, tá? Desculpa, eu achei que me deu até um... Falei, nossa, mas o que eu estou falando besteira aqui?
Problema na Matrix.
Deu um déjà vu, deu um glitch. Tem alguém... Corram para as janelas, né? Você está falando do Matrix, uma coisa interessante. Só um comentário, né? Uma frase que eu fiquei surpreso dos irmãos Wachowski colocarem na boca da Oráculo foi a que você não está aqui para fazer a escolha. Você já fez a escolha. Você está aqui para entender a escolha que você fez. O importante é entender a escolha. Porque as escolhas você faz antes. E é engraçado porque isso é um preceito espiritual que ele subjaz várias sabedorias, mas não é tão explícito. É uma coisa que eu venho explicitando há algum tempo. Achei curioso alguém mais colocar isso para fora, assim, verbalizado, né? E é interessante que, pelo menos, eles foram colocar isso no filme os 2 anos depois que eu já ensinava isso. Então, pelo menos...
Não foi plágio.
Não foi plágio, né?
Isso aí que os espíritas falam que a gente já programou tudo antes de reencarnar.
Não é assim que funciona. A gente pode ter uma carta de intenções. Eu falo que programação reencarnatória é carta de intenções.
Quer dizer que você vai...
Não, entre as intenções e a realização, olha, rola muita coisa. Eu participei de um grupo pré-reencarnatório. Nós éramos uma turma que estava se preparando para reencarnar aqui no mesmo período, no mesmo intervalo de 1 ano.
Para reencarnar?
Para reencarnar. No curso pré-reencarnatório. Eu lembro das minhas memórias entre vidas nas últimas reencarnações. Eu lembro da minha preparação para essa vida.
O período intermissivo.
O período intermissivo. Né? Eu não gosto do período. Eu falo também intermissivo, mas eu não gosto porque eles são missão, entre missões. Eu não sou missionário. Eu sou mais um PL que está aqui, né?
Mas um termo para descrever.
Então, esse período entre vidas. Né? Eu me lembro desse grupo, que era um grupo grande, que estava se preparando para reencarnar, tinha uns 70 e pouco, quase 80 pessoas, espíritos, e tinha um grupo menor, de 30, 31 para ser mais exato, comigo, 31, que estávamos nos preparando para sermos espiritualistas com esse tipo de trabalho que eu faço. Que era fazia parte da nossa carta de intenções. Estamos atuando nessa área hoje, somos eu e uma moça, em outro país. Só.
O resto caiu fora da...
E eu encontrei já 5 pessoas aqui no Brasil desse grupo, reencarnadas. Mais ou menos todas da mesma idade, todas tivemos em algum momento, cruzamos caminho procurando espiritualidade, e que deu a cara para bater, fui eu e mais uma moça que está em outro país. Aqui no Brasil, só eu, do grupo que veio para cá. Só para ter uma noção, né? Do nível de programação espiritual, que era programação reencarnatória. Era para ter todo mundo fazendo um trabalho parecido. Na verdade, é uma carta de intenções. Né? Você tem um conjunto de forças que você programa para te darem apoio. Você faz acordos com os espíritos, ó. Poxa, sabe? Dá um grau de liberdade. Meu, cutuca, me puxa a orelha, aparece, faz um fenômeno quando você perde de mim, vou tentar despertar em tal idade, aparece para me dar uma força nessa época.
Porque
coisa assim, você faz
depois
acordos.
Depois que você está aqui, como você vai lembrar que você programou e...
Então, aí é que está. Você não vai lembrar porque não está no cérebro, é espiritual mesmo. Você tem que ter índole suficiente, ou seja, a força, a faísca da sabedoria é forte o suficiente para superar as emoções e o contexto. E o que mais acontece é o contexto suplantar sua sabedoria. Índole é sabedoria que você traz. Você não traz memória, você traz só sabedoria. E o contexto pode massacrar sua sabedoria interna. E você se submeter completamente à sociedade que está ao seu redor, mais próximo, no entorno. E isso é a prova maior para si mesmo. É você, todo mundo que vai reencarnar, que é espiritualista, sempre quer morder mais do que cabe na boca. Sempre fica pensando num contexto heróico. É engraçado isso é comum. Né? Isso é comum. Só que você não vai para o contexto que você queria, você é atraído para um contexto que é mais compatível com sua necessidade. E o curioso é que as pessoas que tiveram melhor ambiente de espiritualização são as primeiras a que não dão continuidade. Que parece que quando a gente, na infância, não tem que brigar, ou na juventude, não tem que brigar por algo, aquilo não tem valor.
Então, bem muito fácil.
E aí perde valor. E essas pessoas, super famílias que ajudaram, que deram apoio nessa busca espiritual, são os primeiros a que pararam de procurar a espiritualidade e foram para o outro lado. O legal de você sair lúcido do corpo é que você consegue lembrar de outras vidas, lembrar do período de vidas e encontrar essas pessoas.
Você lembra que você programou por causa da clarividência?
Não, de sair do corpo. Eu abri a clarividência, ajuda, contribui para a lembrança. Mas foi fora do corpo que eu descobri essas coisas, saindo do corpo. A clarividência me ajudou a identificar algumas auras. Eu reconheci algumas pessoas pela assinatura áurica, que despertou memória em vigília. Então, vi a aura da pessoa, reconheci. Tentei ver alguma coisa na aura, saí do corpo e fui confirmar. E era alguém que se preparou comigo mesmo. É curioso isso, né?
Ô, Cabral, pessoa que
só que
quiser saber...
Eu preciso dar uma finalização. Se quiser saber alguma coisa de outra vida, sai do corpo. Não adianta, de repente, regressão, não dá informação. É sair do corpo ou abrir clarividência. Não acredito que a informação que venha de outra pessoa ou por hipnose seja lúcida. Eu fiz... Não deu certo. Tá. Fala, Luísa.
Tem um curso do Marcos no YouTube de Enneagrama, tá? E a mostra.
Ah, então, ó, próximos cursos. Amanhã e domingo que vem são as duas metades do curso de Física 1. São dois domingos, carga horária de 15 horas. Então é amanhã às 10 da manhã e domingo que vem às 10 da manhã. É um curso só, é uma primeira fase de Física. Quem tiver interessado, se inscreve com a Luísa agora antes de ir embora. No outro domingo, que amanhã é 25, depois o outro é 2, o outro é 9. Dia 9 é o curso do Marcos Murakami. Vai ser o Enneagrama 1. Finalmente ele vai dar de novo Enneagrama 1, para quem não fez. É hora de fazer. Só para quem nunca ouviu falar nisso, só para esclarecer o que, que é Enneagrama. Enneagrama, embora ele seja um japonês que trabalha com Feng Shui, que é uma coisa chinesa, o Enneagrama não é nenhuma coisa nem outra. O Enneagrama foi apresentado pelos seguidores do Gurdjieff, que parece que recebeu isso quando ele estava lá estudando com os mestres, né, da área lá dos Sufis, né, e não é uma teoria espiritual, é um modelo de análise comportamental. É impressionante. Ele mostra traços de comportamento de certos modelos, né? Ele tem um Enneagrama, é um símbolo que ele vai mostrar, que tem 9 pontos principais. Esses 9 pontos são 9 perfis. Cada perfil tem um conjunto de traços de personalidade, e esses traços levam a um conjunto de atitudes padrão, tendências de comportamento. E o legal de você estudar esses 9 modelos é porque você consegue se localizar lá dentro. E ao se localizar, o que o mapa enneagramático faz, que é um desenho dentro de um círculo, é mostrar suas tendências de comportamento de um modelo para outro. Você pertence a um certo perfil e, diante de certa situação, esse perfil sempre tende a fazer tal coisa. Quando ele está saturado, ele faz tal coisa. Quando ele está bem, ele faz tal coisa. Ele pode ter influência disso e daquilo. E você consegue começar a se identificar ali dentro. Qual que é o objetivo disso? Que você consegue perceber, ao se identificar ali, que nesse mapa de comportamento, que você vai descobrir que você usa e você realiza aquelas ações, o que é um tremendo incômodo, descobrir quanto a gente é previsível. O que mais me incomodou foi descobrir como eu sou previsível. Eu me achava tão original antes de fazer esse curso, né? Tudo mapeado, gente. O negócio tem uns 5 mil anos e estava lá, eu estou lá. Já está pronto o modelo, né? Falei, coisa. Mas o legal é que ele tem comportamentos que são o que ele chama de processos de desconstrução, que são as fugas, é a negação, é a desordem, e a construção, que é quando você está bem. E você tem então os modelos. Olha, poxa, quando eu estou numa situação dessa, a minha tendência no desequilíbrio é fazer isso, desconstruir para cá, fazer esse movimento de comportamento. E você consegue ficar alerta. Se você sabe mais ou menos o que você está esperando, você consegue ficar observando a coisa acontecer. E ele vai ensinar métodos de você fazer isso. Primeiro ele ensina os perfis, que cada um tem de traço, como cada um funciona, todas as possibilidades de associação do Enneagrama, que tem um monte de associações, vários grupos e tendências associadas, você vai descobrir o que, que você é, se é de um tipo, de outro, de um subgrupo, de um subtipo, porque tem tipo de... Tem tipos e grupos, né? Com subtipo, subgrupo, é uma zorra, mas é muito divertido. Se você levar isso a sério e conseguir observar, você vai ganhar um instrumento muito eficiente de auto-observação. Isso é uma coisa que eu sempre falo que você tem que se observar aqui, né? E essa foi uma das melhores ferramentas que alguém me apresentou, fora a observação nua e crua de si mesmo. Porque fica muito fácil você perceber as tendências, porque você sabe qual é o padrão. Aí você se pega primeiro assim e fala, você tem uma reação, e fiz aquilo. Depois você faz de novo, fiz de novo. De repente você percebe, estou fazendo. Você já se interrompe durante a desconstrução. Você vai pegando prática, você começa a perceber quando vem a tendência, você começa a identificar quando você está formulando a desconstrução antes dela acontecer. E você tem uma escolha. Então, o Enneagrama é um ferramental de observação e auto-observação que amplia suas possibilidades de escolha. Então, é um curso que eu recomendo. Eu fiz, gostei muito. Fiz o... A gente fez o avançado, inclusive, né? Fez o 1, fez o 2, tem 2, né? Enneagrama, Enneagrama avançado. Eu acho muito legal. Análise de comportamento muito interessante. E é muito rico. Assim, o Murakami é um cara muito culto e tem muita informação para passar. Para quem não conhece, ele é o autor do livro, né, o grande livro do Feng Shui clássico. Né? Então, é um livro... Ele, na verdade, é o maior livro de Feng Shui que eu já vi.
O que tem que fazer primeiro? Enneagrama ou física?
Não, são, eles são independentes. Os cursos são independentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ele, o que ele vai usar não tem nada a ver com o de física. O que eu ensino não tem nada a ver com o Enneagrama. Então, eles são completamente independentes entre si em termos de teoria. Tem coisas que o Murakami cita no curso... que ele fez um curso de física comigo há muitos anos, já refez, já reciclou, que se você já fez o curso de física, você vai entender algumas coisas que ele fala. Ele vai falar de campo de probabilidade, de colapso, colapso de probabilidades, ele fala essas coisas no curso, e quando ele fala, né, peraí, quem que está colapsando? Ninguém morreu, né? Não, ele está falando de uma coisa de física espiritual. Então, os cursos são independentes, mas se você já fez o físico, você entende o vocabulário dele melhor. Tá? Porque antes dele montar esse curso, ele já era meu aluno. Ele já dava aula de Feng Shui e eu dava aula de física. Mas o curso de Enneagrama é mais novo. Tá?
E é legal que no final ele dá as danças e você, a reverberação física na cama é impressionante.
Não é, não sei se ele vai. Não é uma coisa que ele faz em todos os cursos. Ele apresenta movimentos ligados que os sufis faziam relativo ao curso. Mas isso é uma parte do curso, eu não entro nisso, eu prefiro nem comentar. Né? Mas é muito legal. Na verdade, não é a parte mais importante, a parte fenomênica, divertida. Mas o importante é a teoria do Enneagrama em si. Essa parte do final, eu gostei, eu achei muito bacana, mas não é o foco. Né? Isso daí, se o curso foi bem feito, a pessoa aproveita. Tem gente que faz o curso meio... chega naquele final, acha um saco, não entende nada do que o Murakami... Quem é esse japonês gordo que está pulando aí? Né? Porque a pessoa não se ligou durante e não consegue sentir o trabalho no final. Está amarrado.
Sem dúvida.
Né? Mas o trabalho do japonês é bom. Né?
É bom, muito bom.
O japonês é bom. É amigão meu, faz tempo. Muito legal o trabalho dele. Acho que é só. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Esqueci alguma coisa? Da mostra, a gente fala depois, tem a mostra de Semana do Destino aqui em outubro. Mostra paulista, Semana do Destino. Vamos descruzar braços e pernas. Claro. Ficou tarde, são 9h30, 9h35. 10 minutinhos, tá, gente? Eu libero vocês. Pode apagar. Pedi para vocês, se não desligaram o celular, desligue. É fatal que alguém liga durante o exercício. Fechem os olhos, descruzem braços e pernas. Primeira coisa, qualquer prática, é relaxar, se acalmar, tentar esvaziar as emoções, deixar a mente tranquila, thank you. respira fundo, solta um suspiro gostoso, tenta relaxar os músculos, dá vontade de espreguiçar, espreguiça, se alonga, estala os ossos. Tente se esvaziar de emoções, deixar a mente tranquila, calma. Sentindo a respiração e ouvindo a música. Sentindo a mente mais tranquila, corpo relaxado. Pense em luz branca. Simplesmente pense em luz branca. Deixa a luz branca preencher sua mente. Sinta a luz branca se tornando o seu espaço mental. Não tem mais nada, só luz branca. Uma sensação agradável, como se você estivesse numa piscina morna. Sinta que essa luz é mais do que uma imagem na mente. É uma força espiritual, uma forma de energia que você pode sentir como algo vibrante e morno. E que envolve sua cabeça. Como estivesse brotando de dentro da sua cabeça. Você sente ela atravessando a sua cabeça. Brilhando, vibrando, banhando uma sensação morna toda a sua cabeça. Se mistura com a respiração. E essa luz vai se propagando. Como se estivesse inflando. Esse clarão, essa sensação de calor vibrante, preenche o pescoço, os ombros, vai descendo pelos braços, pelo peito, pelas costas, por dentro do corpo e também por fora do corpo. Essa luz se espalha, uma sensação de vida. A sensação de banho morno, uma sensação vibrante, como um tipo de eletricidade. E você sente que essa luz tem um toque de carinho, como um abraço gostoso, mas sem face, sem ninguém te abraçar, como se a própria natureza estivesse te abraçando. Essa luz vai te envolvendo, envolve todo o tronco e vai descendo para a região do quadril e das pernas. Essa luz vai te banhando, te iluminando, te dando força e ao mesmo tempo te purificando. Até chegar nos pés. Você fica inteiro envolto por essa luz. Canal de chegada dessa luz é dentro de você próprio. É a sua ligação espírito-corpo. Essa é a luz da sua chama espiritual. Fazendo alquimia, transformando a força vital do universo na sua experiência, na sua ligação, nesse seu momento encarnado, nesse corpo na Terra. Você sente essa força vital canalizada por você com concentração. Brilhando, iluminando, te trazendo vida. Você vai se sentindo leve, limpo, mais forte. Carinhosamente, essa luz vai se expandindo ao seu redor, preenchendo toda a sua aura, tocando tudo e todos ao redor. Se vê alguém com você na aura, está recebendo um banho dessa luz agora. Se tinha alguém esperando para ser ajudado na sala, começa a ser banhado por essa luz, por essa energia. Nossas luzes se somam. Um carinho. Expanda e compartilha essa luz com tudo e com todos. Independentemente de quem está encarnado, desencarnado, do porquê veio. Então compartilhe. Expanda indiscriminadamente, sem escolher a quem iluminar. Expanda essa luz e sinta o seu brilho interno ficando mais intenso. Internamente, pense nas palavras paz e luz. Coloque essas palavras no seu peito. Pense nelas sendo pronunciadas sem som, mas mentalmente, como se estivessem saindo do seu peito em forma de luz. Como se o fôlego do falar fosse luz fluindo do peito. Paz e luz. E sinta a sua luz brilhando, cheia de paz, com mais e mais força a cada repetição. Paz e luz. A sala vai sendo tomada por um grande clarão. Espiritualmente, é como se a parede do fundo do salão tivesse desaparecido. Espíritos que estão procurando um caminho, um lugar para ir, esperando ajuda, vão atravessando esse portal do fundo. E você sente o salão ficando mais e mais brilhante, uma energia mais leve, mais viva. Cada um que recebe seu banho de luz, seu banho de paz, vai seguindo sua passagem, seguindo seu caminho, até que ficamos só nós e os nossos amigos espirituais, os amparadores, os guias, os mentores que estão trabalhando conosco. Aos poucos a parede vai se reconstruindo, o portal que liga os planos vai se fechando. E você sente essa luz que brilha no ambiente, purificando tudo. Mas a sua luz vai se recolhendo. Você focaliza essa intensidade maior nas palmas das mãos, no peito e na testa. Como se o excedente de luz fosse se recolhendo para dentro de você, reforçando sua aura, mas fluindo intensamente pelas mãos, pelo peito e pela testa, pelo meio do peito. Pelo meio da testa. Paz e luz. Respire fundo, solta um suspiro gostoso, vai voltando atenção para o ambiente. Pronto, pessoal. Prepara os olhos, pedi para acender a luz. As duas de trás. Tá bom. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Bom, desculpem pelo horário, 5 para as 10. Foram 20 minutos de exercício. Obrigado por terem vindo. Então, semana que vem, espero que vocês venham ver o Thiago. E amanhã, quem estiver interessado em fazer o curso comigo, se inscreve aí com a Luísa, para a gente poder preparar material. Tá? Brigadão, eu vou embora direto agora, que eu tenho umas coisas para fazer antes de sair do corpo, para me preparar para amanhã. Tá bom? Brigadão, valeu, até mais!